Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 18 de agosto de 2015, às 16 horas. Convido o deputado Chico Leite para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 150/2015 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que dispõe sobre a política distrital de agroecologia e produção orgânica e da outras providências. Mensagem número 151 do Poder Executivo, comunica veto pessoal parcial ao PL número 474/2015. Mensagem número 152 do Poder Executivo, comunica sanção ao PL 505/2015. Projeto de lei do deputado Agaciel Maia. Projeto de lei, deputado Vazir de Rouri. Projeto de lei, deputado Wellington Luiz. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo. Projeto de lei, deputado Agaciel Maia. Requerimento, deputado Roberto Negreiros. 5 requerimentos, o deputado Rodrigo Delmasso. Requerimento de coautoria dos deputados Vazir de Rouri, Bispo Renato Andrade, Júlio César, Rafael Prudente, Rodrigo Delmasso, Sandra Farage e Celina Leão. Requerimento, deputada Celina Leão. Requerimento, deputado Chico Vigilante. Requerimento, deputado Bispo Renato. Requerimento, deputado Roberto Negreiros. Requerimento, deputada Celina Leão. Requerimento, deputada Celina Leão. Requerimento do deputado professor Reginaldo Veras. Requerimento da deputada Celina Leão. Requerimento da deputada Celina Leão. Requerimento da deputada Celina Leão. Requerimento da liderança do Partido dos Trabalhadores. Requerimento do deputado professor Israel. Requerimento do deputado Vazir de Rouri. Requerimento do deputado Ricardo Vale. Uma moção, deputado Vazir de Rouri. Uma moção, deputado Vazir de Rouri. A primeira, deputado Vazir de Rouri e outros. A segunda, apenas o deputado Vazir de Rouri. Duas moções, deputado Celina Leão. Duas moções, deputado Júlio César. Uma moção, deputado professor Israel. Uma moção, deputado Cristiano Araújo. E duas moções da deputada Liliane Rores. Ainda tem, presidente, 3 indicações do deputado Agaciel Maia, 4 indicações do deputado professor Reginaldo Veras, 6 indicações do deputado Roberto Negreiros, 10 indicações do deputado Rafael Prudente, 3 indicações do deputado professor Israel, 4 indicações do deputado Chico Vigilante, 3 indicações do deputado Cristiano Araújo, 44 indicações da deputada Celina Leão, uma indicação em que a deputada Celina Leão é coautora com outros parlamentares, e 6 indicações do deputado Ricardo Vale, era o que tinha a ler, presidente.
Muito bem. A título de informação ao plenário, eu vou proceder à leitura da nota técnica ao projeto de lei número 1702 de 2013. Durante a elaboração da redação final deste projeto, detectaram-se algumas imprecisões do texto da emenda número 6, a qual contém o substitutivo ao projeto original e foi aprovada em plenário. A seguir, descrevem-se os problemas e as soluções encontradas. A numeração dos dispositivos corresponde à do substitutivo aprovado. Na redação final, essa numeração sofreu alterações. No artigo número 11, parágrafo único, as duas últimas palavras, entre parênteses, abre aspas, que decidirá, não guardam relação com nenhum outro termo da frase. Para sanar a incoerência, a expressão foi suprimida na redação final, resultando no seguinte artigo, número 10, parágrafo único, conforme renumeração da redação final. Então, o que era 11 passou a ser 10, com a seguinte redação final. Parágrafo único. Permissionário cuja permissão de uso tenha sido cancelada ou suspensa nos casos de que trata este artigo, pode requerer a sua transferência para um raio de até 50 metros do ponto atual. Os artigos 10 e 39 repetem quase as mesmas informações. Para a redação final, as informações foram reunidas num só artigo, renumerado como artigo 37. Os artigos 13 e 40 dispõem exatamente o mesmo texto. Na redação final, restou somente o segundo, que está renumerado como artigo 38. No artigo 53, parágrafo 8, inciso 8, desculpa, do substitutivo, falta a informação que corresponde à infração a que se faz referência, ou seja, manter ou ceder equipamento ou alimentos para terceiros, conforme se nota pelo disposto no rol de infrações do artigo 37 da redação final. O texto, na redação final, é renumerado como artigo 51, inciso 9, e tem o seguinte teor: manter ou ceder equipamento ou grupo de comércio de alimentos para terceiros. O artigo 55, caput, dispõe que o cancelamento do termo de permissão de uso se dá por ato do subprefeito. Como tal informação não corresponde à disposição pretendida pelo plenário, a informação foi suprimida e o texto, que é renumerado como artigo 53, caput, fica como segue: o cancelamento do TPU, deve ser da TPU, é aplicado nas seguintes hipóteses. O artigo 58, parágrafo 1º, informa que o referido recurso deve ser encaminhado ao subprefeito. Também para sanar incoerência, manifesta, suprimiu-se a menção a este cargo e o texto, renumerado como artigo 56, parágrafo único, fica como segue. Parágrafo único. Contra o despacho decisório que desacolha a defesa, cabe recurso com efeito suspensivo no prazo de 30 dias contados da data da publicação da decisão no Diário Oficial do Distrito Federal. PL 1702 de 2013. Nesse sentido, consulto plenário se todos estão de acordo com as alterações. Proforma. Não havendo manifestação em contrário, declaro ratificadas as alterações.
Presidente.
Pois não.
Uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chiclete.
Os líderes de partidos e bancadas estão reunidos na presidência, como habitualmente ocorre, já é praxe e acordado que ocorra na presidência para escolher a pauta, para definir a pauta. De maneira que eu queria que Vossa Excelência presente aqui, só o deputado Reginaldo Veras, deputado Luzia de Paula, nós dois, queria que Vossa Excelência suspendesse a sessão para que pudéssemos reabrir assim que os líderes definirem a pauta.
Perfeitamente. Suspendo a sessão pelo tempo de 20 minutos.
você falando do o Cristiano e o
Prudente. Ah, cadeira para baixo.
Declaro reaberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 18 de agosto de 2015. Dando início ao comunicado de líderes. Convido o deputado Wellington Luiz para fazer uso da palavra. O deputado Wellington Luiz não se encontra. Convido o deputado Agaciel Maia para fazer uso da palavra. O deputado Agaciel Maia não se encontra. Convido o deputado Rodrigo Delmas para fazer uso da palavra. Fazer uso da palavra, deputado? Ok. Oi, chama a Gisele para mim. Oi, oi, bom.
Ah? Senhora presidente, senhores e senhoras parlamentares, membros da imprensa que estão aqui presentes, hoje venho a essa tribuna para falar um pouco do que aconteceu no domingo passado, nos quais a população, não só do Distrito Federal, mas de 200 cidades do país, foram às ruas pedir o fim da corrupção no nosso país. 26 anos após o retorno das eleições diretas, o Brasil ainda permanece distante de se livrar do principal inimigo do fortalecimento da democracia, a corrupção. Infelizmente, a corrupção é algo entranhado nas estruturas de poder desde o início da colonização portuguesa e que só vai acabar com o envolvimento generalizado da nossa sociedade. Estamos falando aqui de uma cruzada cívica no qual precisamos dar um choque de mudança cultural no nosso país. A legislação brasileira dificulta e muito, deputado de Oivale, o combate à corrupção. Em alguns casos, até as estimula. Os crimes praticados por corruptos e corruptores têm punições muito leves. Quem frauda, um exemplo, uma concorrência pública, pode ser multado e permanecer preso em regime aberto por um período de 2 a 4 anos. Já para um roubo comum, a punição varia de 4 a 10 anos de detenção em regime fechado. Isso só aumenta a sensação de impunidade e diminui o receio de praticar atos lícitos. Ou seja, infelizmente no Brasil, com esta situação, a corrupção, deputado Chico Leite, ainda compensa. O preço da corrupção, a população vive na pele. Por ano, são desviados 85 bilhões de reais dos cofres públicos que são colocados na vala do esgoto da corrupção. Crianças sem escola ou aquelas que estão matriculadas e não têm infraestrutura necessária para estudar, cidades inteiras sem infraestrutura, trabalhadores desempregados, sem esperança e motivação para construir os seus sonhos. Sem falar do sistema público de saúde que, infelizmente, encontra-se falido. Como eu disse aqui anteriormente, sistema público de saúde encontra-se na UTI. Até quando nós, que fomos eleitos pelo povo, que uma parcela da sociedade acreditou nos nossos projetos, vamos aceitar isso? Não podemos nos calar. O povo sofre ano após ano e nós temos a responsabilidade, repito, nós temos a responsabilidade de mudar essa situação. Temos a obrigação, deputado professor Israel Batista, de devolver a esperança ao povo brasileiro. Esperança que foi demonstrada nas ruas. Esperança essa que o eminente juiz Sérgio Moro, juiz da Operação Lava Jato, despertou no coração de diversas pessoas, de milhares de pessoas que foram às ruas, e na cidade de Curitiba se levantou faixas em apoio àquele juiz e também à brilhante atuação do Ministério Público Federal em descobertar a corrupção do nosso país. Precisamos ter um compromisso com a nossa sociedade, de utilizar bem os recursos públicos, ou seja, gastando menos e com mais qualidade. Precisamos fazer o grande pacto de civilidade, independente de partido político, independente de coloração partidária. Nós temos essa obrigação porque somos lideranças que a população do Distrito Federal nos escolheu para dar voz, principalmente àqueles que são menos favorecidos. Precisamos ainda mais que este pacto, deputado Chico Leite, precisa ter a participação dos políticos, empresários e principalmente do povo brasileiro. Se todos nós fizermos a nossa parte, contribuiremos para uma formação de uma nação mais justa. É obviamente que o passado nós não podemos reconstruir, mas podemos construir um futuro diferente. Isso depende, obviamente, de posições que nós temos que tomar. Eu acredito no Brasil. Sou brasileiro. Eu acredito nessa nação. Acredito em cada cidadão brasileiro que acorda de manhã para trabalhar, para trazer sustento para sua família. E, acima de tudo, que coloca aqui, deputado Chico Leite, se o senhor quiser apartear, já... Isso. No fim, já
porque eu não
passo
quero
para
cortar
Vossa
o raciocínio de Vossa Excelência.
Já passo para Vossa Excelência. Guardar. Só para concluir a parte do meu raciocínio, que acorda todos os dias acreditando nesse país, colocando a sua força de trabalho e, acima de tudo, deputado Chico Leite, colocando o seu coração e a sua paixão por essa nação. Concedo a parte ao deputado Chico Leite.
Muito obrigado, deputado Delmasso. Eu, louvando o discurso que Vossa Excelência empreende, eu queria acrescentar apenas as minhas mais profundas, o meu mais profundo reconhecimento ao trabalho do Ministério Público, especificamente quanto a essa operação que tem sido noticiada, a do Ministério Público Federal, mas o nosso Ministério Público do Distrito Federal tem trabalhado dia a dia. Vossa Excelência sabe que antes da Lava Jato veio a Caixa de Pandora, um labor específico do Ministério Público do Distrito Federal. Então, quero primeiro reconhecer aqui o trabalho do Ministério Público, da geração da Carta de 88 do Ministério Público e do Poder Judiciário. Eu não acredito em pessoas transformadas em heróis, porque eu acho que o mundo não precisa de herói nem de guia. Eu acredito nas instituições, em sua permanência, em sua estabilidade e no cumprimento das suas efetivas missões institucionais. E, nesse sentido, o Ministério Público do Judiciário tem dado uma grande contribuição. Tá? Primeiro, eu quero fazer esse reconhecimento. Depois, eu quero propor o debate de uma experiência que, a partir desse dado, passa a trazer efeitos para toda a sociedade. Nós não podemos ter uma operação aqui, outra operação ali, como o poeta chamava, em guerra de guerrilha. Nós precisamos ter uma ação constante, essencial, permanente, em nome da sociedade brasileira. Nesse sentido, em primeiro lugar, numa providência imediata, é muito importante a eficiência da pena e a proporcionalidade dela em relação ao prejuízo que traz a corrupção à sociedade. Então, aqui, por exemplo, nós temos debatido, proposta do deputado Joey Vale, sobre a gestão na saúde. Precisamos, uma hora dessa, discutir o montante que sai pelo ralo da saúde. Tá? Nós precisamos, uma hora, fazer essa discussão. O prejuízo que a corrupção traz ao Brasil e à sociedade brasileira é difícil anotar, registrar em poucos números. De maneira que, hoje, eu, com a formação humanista, que sempre me preocupei no debate de causas, já acho que quanto à corrupção, que é um crime contra um direito transindividual, nós temos que ter penas que façam com que o corrupto ou o pretenso corrupto não ache que vale a pena a corrupção. Quer dizer, não adianta, nós queremos a prisão dos bandidos pobres e, ao mesmo tempo, queremos o bandido rico para paranife de formatura, porque ele paga a festa. Não adianta que façamos o discurso contra a corrupção e continuemos recebendo nos salões pessoas que têm um processo criminais por corrupção, deputado Delmar. O professor Klaus Tiedemann, presidente do Instituto de Direito Penal e Econômico da Alemanha, dizia que um dos graves problemas é a chamada complacência social. É o quanto nós jamais admitiríamos para trabalhar na nossa casa uma pessoa que registrasse algum furto na sua adolescência, mas recebemos nos salões, aceitamos fazer debate com corruptos contumazes. Quantos são aqueles que, de vez em quando, a gente tem que se levantar porque vão a restaurantes? Né? Então, nós temos que fazer um debate franco, sincero. A pena tem que ser eficiente. E nós temos que recuperar esses valores para o erário. É fundamental. Se perdeu em saúde, se perdeu em educação. Tá? Nós precisamos fazer, esse é um debate franco, que nós precisamos fazer a partir dessa ação que tomou conta do país e que nos dá a oportunidade, aqui na Casa Legislativa, em todas as Casas Legislativas no Brasil, de propormos legislações mais fortes, que tenham penas, restrições proporcionais ao dano ao erário. Vossa Excelência tem uma ideia? Hoje, na nossa legislação infraconstitucional, nós temos incoerências imensas. Me permita dizer, quer ver? Um furto qualificado por arrombamento de veículo, alguém arrombou um carro para tirar um casaco. É apenado pelo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, se não me falha a memória, com pena, o furto qualificado, de 2 a 8 anos. Pois acredito que o parcelamento irregular do solo, a chamada grilagem de terra, a pena de 6 meses a 2 anos. O segundo fere uma geração inteira. Até quem não nasceu, que tem que vir ao mundo com condições climáticas, ideais, com qualidade de vida. Enquanto que o primeiro não deixa de ser crime. Não estou dizendo que não é crime. Mas atinge o bem jurídico individual, o patrimônio de uma pessoa. Então, não estou dizendo que não é crime. Só acho que há desproporcionalidade na resposta penal. Bom, esse é o primeiro tópico. O segundo, para finalizar, deputado Del Masso, é a compreensão de Foucault. Nós não mudamos o mundo todo, mas nós podemos mudar o mundo que é formado pelas pessoas com quem convivemos. De nada adianta que digamos sobre o combate à corrupção, manifestações, passeatas, que são muito importantes para a consolidação das instituições brasileiras, muito importantes para a consolidação da nossa democracia, mas nada adianta a gente fazer o movimento e praticar chamados pequenos, que eu não acho que são pequenos, porque são início de atos, de grandes atos, de corrupção diários, como furar fila, como pedir um favor quando há uma fila no serviço público, quando querer privilégios que terminam com a definição de corrupção. Esses chamados pequenos atos, quero insistir, não são pequenos. Esses chamados pequenos atos é que dão vazão aos grandes atos, aqueles que a gente vê pela televisão. Ao ponto de alguns acadêmicos dizerem que corrupto é quem é pego, não é quem pratica a corrupção. É pego, próximo pego, né? Então, eu queria que nós, eu também concitar Vossa Excelência, colega, para a gente fazer esse debate diário, que é muito importante, que a gente vai formando. Eu acredito. Eu tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança no ser humano.
Obrigada, deputado.
E acho que nós vamos conseguir fazer essa revolução com esse debate. Obrigado, deputado Del Masso.
Obrigado, deputado Chico Leite. Eu só vou pedir agilidade para os líderes, porque nós já passamos aí mais de 10 minutos. O que é comunicado de Vossa Excelência?
Só para concluir, deputado Chico Leite, obrigado pela intervenção de Vossa Excelência. Incorporo o aparte de Vossa Excelência ao meu discurso. E para finalizar, como eu estava dizendo, eu acredito no Brasil. Eu acredito no nosso povo. Eu acredito que nós possamos construir, nós podemos construir uma nação diferente. Eu, esse final de semana, o Ministério Público Federal lançou as 10 medidas para se combater a corrupção. E eu gostaria que esta casa se mobilizasse para que a gente pudesse apoiar as 10 medidas apresentadas pelo Ministério Público, e aqui eu quero dizer um pouco delas. A primeira que seria a criminalização do enriquecimento ilícito dos agentes públicos, o aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores, o aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal, a celeridade nas ações de improbidade administrativa, a reforma do sistema de prescrição penal, o ajuste das nulidades penais e, por fim, dentre outras várias, a recuperação do lucro derivado pelo crime. Nós também estamos apresentando, e eu gostaria que toda a casa assinasse, uma frente parlamentar aqui, deputado Chico Leite, no qual eu acho que seria o fórum para se discutir, uma frente parlamentar de combate à corrupção no Distrito Federal. Gostaria de conclamar aos deputados, o nosso bloco Amor por Brasília, ontem em reunião com o bloco, nós decidimos lançar essa frente, junto, pedindo assinatura dos 24 deputados desta casa, para que a gente possa instituir essa frente parlamentar e trazer, deputado Joy Valle, essa discussão que tão brilhantemente é feita por todos os deputados. Para finalizar, mais uma vez eu digo, Brasil, verás que um filho teu não foge à luta. Juntos, vamos combater a corrupção e fazer uma nação diferente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Rodrigo Damasio. Antes, eu gostaria de abrir um comunicado. Comunico a abertura de prazo para indicação de candidato à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do DF, conforme publicação ocorrida no Diário Oficial do DF, do dia 12 de agosto de 2015, declarando vago o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do DF, nos termos do artigo 60, incisos 17 e 81, parágrafo 2º, inciso 2º. Ambos da Lei Orgânica do DF e do artigo 228 do Regimento Interno dessa Casa de Lei. Comunico oficialmente ao plenário desta Casa a abertura do prazo de 5 dias úteis para indicação de candidatos para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do DF. Informo ainda que as indicações poderão ser feitas por qualquer deputado distrital ou bancadas parlamentares junto à Secretaria Legislativa dessa Casa. Passa a palavra nesse momento, pela liderança da minoria, o bloco, o deputado Bispo Renato. O deputado não se encontra. O professor Israel.
Eu abro mão, senhora presidente.
Abre mão. Deputado Chico Gilante, pela liderança do PT. Você gostaria de falar, Joey, no lugar do Israel?
Senhora Presidenta, senhoras e senhores deputados, estava ouvindo aqui o discurso do deputado Chico Leite, uma parte do deputado Rodrigo Delmasso, e o deputado Rodrigo Delmasso dando conta da criação de uma frente parlamentar de combate à corrupção. Acho interessante. Mas eu acho que se todo mundo cumprisse a sua parte, certamente não teria corrupção, nem no Brasil e nem no mundo. Se todo mundo respeitasse as leis de trânsito, se todo mundo respeitasse as filas bancárias, se não invadisse terra pública, não importa qual o objetivo, porque tem muitas vezes que gente... Não, se é para fazer uma moradia, é crime. Agora, se for para outros objetivos, aí não é pecado. É crime do mesmo jeito, é pecado do mesmo jeito. Então, acho importante essa questão do debate da frente parlamentar de combate à corrupção e que todo mundo faça a sua parte. Eu, por exemplo, presidente, quero dar conta de uma reunião importante que eu tive ontem, pedi uma audiência e fui recebido prontamente pelo presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador Getúlio. E eu fui conversar com ele, já tinha conversado anteriormente, com o procurador-geral do Distrito Federal, doutor Leonardo Bess, deputado Chico Leite, fui lá ontem ao presidente do tribunal, sugeri oficialmente que seja criado no Distrito Federal varas especiais de combate à grilagem de terra no Distrito Federal, para discutir a questão fundiária do Distrito Federal. Uma justiça especializada nessa questão fundiária. Eu tinha conversado com o doutor Leonardo Bessa, que está de acordo. Levei o expediente ao presidente do tribunal, ele achou muito interessante a ideia. Me disse que estava autuando ali o processo naquele momento e determinando que tivesse celeridade nos estudos. Talvez a gente precise mais de uma vara, dado o volume. E eu fiz ver a ele no documento que São Paulo já tem. Basicamente por causa daqueles conflitos que tinha lá no Paranapanema. Rondônia tem. Pará tem. Estaduais. Além das varas federais. Fundiárias que foram criadas no Brasil. Portanto, o montante das causas aqui no Distrito Federal exige que tenhamos as varas necessárias para apreciar. Tanto eu fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito com a posição do presidente no sentido de evitar esforços, e eu tenho certeza que os estudos que ele determinou vão chegar à conclusão da necessidade de mais de uma vara fundiária no Distrito Federal. Porque nós não podemos ficar hoje, cada juiz dá uma liminar de um jeito, não é? E a grilagem cada dia crescendo mais. Portanto, à medida que nós tivermos uma justiça especializada em questões fundiárias, eu acho que a gente altera a situação do Distrito Federal. Eu quero, na segunda parte do meu pronunciamento aqui, falar de um assunto que eu acho que é insolúvel no Distrito Federal. Porque entra secretário e sai secretário dizendo que vai resolver o problema da saúde do Distrito Federal. E parece uma maldição, né? Parece uma maldição, porque cada dia que passa piora mais. Estava acompanhando ontem, através da mídia, lá o hospital da minha cidade, HRC, Hospital de Ceilândia, mais uma vez faltando seringa. Agora tiveram que fechar as caldeiras que alimentava para lavagem de 2 toneladas de roupa semana lá. É um negócio grave. Agora tiveram que lacrar as caldeiras. A questão do bloco materno-infantil que a gente precisa construir naquela cidade, o funcionamento das UPAs que precisam efetivamente. Eu vi aqui no secretário Godinho a maior vontade de disposição em tudo e não veio me dizer que é falta de recurso, que dinheiro tem. E eu provei que tinha dinheiro. E tanto estava provado que tinha dinheiro, que agora a Secretaria da Saúde, deputada Celina, está pegando 120 milhões do Fundo de Saúde do Distrito Federal. E eu dizia, o dinheiro está lá, tinha 438 milhões. E a incompetência fazia com que não comprassem. Estão agora lançando mão de 120 milhões para pagar fornecedores. Portanto, era a prova cabal, concreta, de que tinha dinheiro. Tem dinheiro, falta gestão. Espero que esse secretário aí se acerte e efetivamente tenha gestão. Eu vou falar aqui nesse meu pronunciamento de um assunto que talvez não agrade muito aos médicos, mas eu não estou aqui para agradar ninguém, eu tenho que falar o que eu penso. Eu acho uma estupidez colocar um médico para cuidar, administrar um posto de saúde. Acho que quem tem que administrar posto de saúde e hospital são administradores hospitalares. Profissionais qualificados para a gestão administrativa. Você pega um médico, por mais capacitado que ele seja e tudo, mas ele não estudou para ser administrador de hospital. Termina você impedindo um profissional que poderia estar ali dando plantão, atendendo a população e tudo, para se dedicar à burocracia de um pequeno posto de saúde ou de um grande hospital, que é o caso do hospital de base. Portanto, na hora que tiver alguém com vontade, com disposição de colocar profissionais formados em gestão hospitalar, eu acho que a gente muda efetivamente esse quadro, essa realidade da saúde do Distrito Federal. Até porque a saúde do Distrito Federal e do Brasil tem jeito. Nós vimos os combates que foram travados contra o Mais Médico. E agora, 90% da população que é atendida está aplaudindo o Mais Médico. E não tem mais ninguém falando mal dos Mais Médicos, muito menos dos cubanos, que demonstraram efetivamente como é que se faz o atendimento de uma população que precisa ser atendida. Então, se tem uma coisa que a presidenta Dilma acertou em cheio, foi exatamente o lançamento do Mais Médico. Como bem o presidente Lula, que acertou muito bem quando criou o SAMU. Porque rico já tinha um sistema de pronto atendimento em casa. Faltava para os pobres. E agora tem um SAMU que é democrático, que atende a todos. Que quando liga para o SAMU, ele não pergunta qual é o salário de onde mora. Ele vai lá buscar para que tenha o atendimento necessário. Portanto, estou citando dois segmentos, depois eu volto aqui para falar de outros, de coisas boas que a gente tem na saúde pública. Portanto, a saúde tem jeito. Muito obrigado.
Deputado Chico Vigilante, eu gostaria, inclusive, sobre a fala de Vossa Excelência da Saúde, pedir para que nós, o Poder Legislativo, assinasse uma nota de pesar. Hoje nós perdemos a servidora Beatriz Fernandes Pereira. Ela suicidou-se. Né? Ela iniciou a carreira dela no HMIB em 2009. E em 2013 ela foi lotada na unidade de terapia. É uma profissional que trabalhou no HRSM. Né? E ela teve um problema seríssimo, porque foi divulgada uma foto dessa servidora que, em um determinado momento, ela estava cochilando de tão cansada que ela estava, e isso foi parar nas redes sociais. Isso trouxe uma perturbação mental, uma perseguição para essa servidora dentro do hospital, que, né, nós tivemos a oportunidade aqui de falar, não só com o sindicato, mas com familiares ligados. Né? Então, assim, realmente, eu acho que essa casa tem que cuidar da saúde, dos trabalhadores da saúde. A gente chegar ao ponto de uma servidora, né, tirar sua própria vida, que vinha relatando que estava sofrendo assédios, né, com uma depressão imensa. Então, assim, eu queria depois pedir assinatura de todos os deputados, no nome da Câmara Legislativa, uma nota de pesar aí para a servidora Beatriz Fernandes. Ela tinha 38 anos, uma jovem servidora. Vou passar a palavra nesse momento ao deputado Joey Valle, pela liderança do Bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade. Questão de ordem, deputada Gaciel Maia.
Senhora Presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência incluir na ordem do dia o item 111, que trata do projeto de decreto legislativo número 200.
Deputado, já está na pauta?
Está na lista aqui, eu não sei se está na pauta de votação hoje.
O acordo de votação hoje no Colégio de Líderes seria que todos os projetos que estão na pauta, nós iríamos votar depois da fala. E aí o que a gente pode tentar, deputado, se Vossa Excelência tiver prioridade, é inverter a ordem. Qual que é o item, deputado?
É o item 111.
Está incluso já, deputado, na ordem do dia. Deputado Joey Valle.
Obrigado, boa tarde. Boa tarde,
presidente. Desculpa, deputado, zerando o cronômetro.
Companheiros, na realidade eu quero fazer uma complementação, presidente. A questão da corrupção e que todos falam, quando a gente faz a estatística do desperdício de recurso público por ano, em torno de 13% a 15% é a corrupção ativa, aquela corrupção que nós vemos aí nos jornais, a polícia, o Ministério Público pegando. 85% dessa corrupção é a corrupção passiva, é a má gestão mesmo. Disso padecemos de forma extremamente grave. E aqui, no Distrito Federal, se potencializa esse processo da má gestão pública, dos recursos públicos. O soluço mandatário, que acontece de 4 em 4 anos, se caracteriza como sendo o câncer mesmo dessa gestão. Tudo se muda, tudo se quer fazer de novo. E aqui eu estou falando que hoje pela manhã, uma audiência pública colocada pela Comissão de Fiscalização desta Casa, que tem feito um trabalho ostensivo até nesse sentido da fiscalização, debateu a questão dos postos de segurança, que apareceu em um determinado momento como a salvação da lavoura. Todos queriam um posto de segurança na sua redondeza. E foram colocados 131 postos de segurança aqui, a um custo de mais de 20 milhões de reais à época, contando a estrutura e o posto de segurança. E hoje o governo está desativando esses postos porque foi feito com um planejamento inadequado. E fazendo a pergunta ao comandante da Polícia Militar aqui, ele falou, olha, isso não é de responsabilidade da polícia. Isso foi uma coisa que veio de cima para baixo e nós recebemos esses postos, que eram para ser 300, mas só foram implantados 131. E em 2009, como estava aqui o pessoal do Tribunal de Contas, já foi questionado. Em 2009 já estava sendo questionado o processo. A Polícia Militar alega e não tem efetivo, eram necessários 9 mil homens, e não tem efetivo, portanto, está se trabalhando e se doando esses postos para quem quer que seja que queira assumir a cultura, a saúde, etc., etc. E hoje nós percebemos aqui, tínhamos mais de 70 pessoas e muitas lideranças, presidentes de conselho de segurança, prefeitos, prefeitos do Lago Norte, prefeito, todas essas pessoas vieram aqui cobrar do governo, falar assim: não, nós não queremos que acabe o posto de segurança. O que denotou uma coisa importante é que não houve a conversa com a comunidade. E nós não podemos mais aceitar isso. O aprofundamento, e agora nós temos o Pacto pela Vida, que é um programa. No governo passado nós temos a Ação pela Vida, que era outro programa. Todos muito bons, todos muito interessantes. Todos mobilizaram a sociedade, mobilizaram os gestores, mas não mobilizaram a sociedade. E aí a ruptura de gestão causa a perda de recurso, que é a corrupção passiva, que é a perda de 85% dos recursos que são desperdiçados, recursos públicos, anualmente. Então, nesse sentido, o deputado Rodrigo Del Masso, o deputado Chico Leite, que se colocaram aqui para essa frente parlamentar de combate à corrupção, a Comissão de Fiscalização tem trabalhado muito fortemente na questão da governança, do norte de gestão, para preparar a legislação, preparar leis que garanta a continuidade dos programas implantados com os governos. Porque essas rupturas são danosas, não só para a questão do desperdício do recurso público, mas também na questão da continuidade da política pública, que nunca vira política de Estado, fica sempre política de governo. E aí, vindo para o lado da saúde, que é um objeto hoje da Comissão de Fiscalização, a fiscalização da saúde, eu estive no domingo no Hospital do Paranoá. Na parte da manhã eu fiquei lá fazendo uma visita. É impressionante. Nós gastamos com material hospitalar e medicamentos por ano em torno de R$500 milhões. A bagatela de R$500 milhões. E nós não temos controle sobre isso. Não temos controle sobre isso. Eu tenho colocado o sistema de informatização que tem na saúde hoje, e eu quero dizer para os senhores que já se gastou uma verdadeira fortuna com esses sistemas para a saúde, deputado Reginaldo Veras. Ele não controla os medicamentos que são comprados. É impressionante. Ele controla só até a farmácia central do hospital e a partir daí se perde o controle. Apesar de que é um sistema internacional. Funciona em todos os países, funciona nas cidades, mas não funciona o controle aqui. É uma coisa impressionante, presidente. E a gente queria, a gente quer... Para concluir, presidente. Estamos fazendo os debates nessa casa, como fizemos na quinta-feira passada com os órgãos de controle da saúde. Dia 28 teremos um novo debate. Amanhã temos uma audiência com o secretário de saúde para buscar uma fiscalização de orientação para poder ajudar neste momento de calamidade da saúde pública que nós enfrentamos no Distrito Federal. Falta realmente a manutenção dos equipamentos, dos aparelhos, a baixa autoestima do médico, do enfermeiro. Então, a situação realmente é muito crítica e eu acredito que essa casa tenha condição de ajudar muito na melhoria do sistema de saúde aqui, que pode ser público, sim. Um hospital de portas abertas é uma coisa espetacular. Qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós que está nesse plenário, chega no hospital com a sua identidade e é atendido. Entra no processo. Demora, todo o problema de gestão que nós sabemos, mas o SUS é um sistema fantástico. Nós precisamos ter vontade de trabalhar para fazer a saúde pública desta capital, que tem muito recurso mesmo, é uma saúde de quase R$7 bilhões, num governo e um estado que custa R$26 bilhões por ano, e que a população que está lá fora não percebe o que está recebendo do estado. Se vocês perguntarem aos cidadãos o que é que o Estado está entregando? A resposta é: nada, não sei. Saúde pública, segurança, educação e transporte, só para falar dos quatro básicos, não há percepção, deputado Raimundo Ribeiro, de que o Estado entregue algo para a população, mesmo ele custando R$26 bilhões por ano. Uma parte, deputado Raimundo Ribeiro.
Deputado, eu primeiro falar da satisfação de poder, né? Ter essa intervenção muito rápida em cima do discurso que Vossa Excelência está fazendo. E apenas colocar como um ponto de reflexão. Me parece, e talvez por já ter uma idade mais elevada do que de Vossa Excelência, eu já não estou mais na fase da percepção. eu vejo é que, na verdade, a população tem uma realidade. E a realidade dela é que, principalmente na área da saúde, nada está sendo entregue a ela. Basta que a gente verifique que, até o presente momento, apesar de apelidar o cidadão que se insere no sistema de saúde, de apelidá-lo de paciente, até hoje nós não conseguimos sequer entregar na casa desses pacientes que têm dificuldade, muitas vezes até de locomoção, o remédio que ele tem direito. Então, se me permite o acréscimo, é apenas no sentido de externar que não é apenas uma percepção, é uma realidade. A população percebeu, acordou que realmente no sistema de saúde nada lhe é entregue, apesar de pagar muito caro. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Que incorpore a fala do deputado Raimundo Ribeiro no nosso discurso. Mas essa é a verdade, nós estamos debatendo isso nessa casa, deputado Raimundo Ribeiro, para que a gente possa não ficar inerte a isso, mas termos posição e ajudarmos num caminho de solução, que é o que a comissão está fazendo hoje. Convido todos a participarem dos debates. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Joy Valle. Eu quero convidar a fazer uso da palavra o líder da maioria, deputado Gaciel Maia. Eu indago ao deputado Gaciel Maia se ele deseja fazer uso da palavra. Ah, está aqui.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Joy Valle, deputado Reginaldo Veras, deputado Lira, não sei se Vossa Excelência estudou em escola rural. Eu estudei em escola rural. E hoje saiu uma pesquisa, deputado Joy Valle, realizada em escolas rurais de 9 estados e do Distrito Federal, que apontou o que todos nós sabemos: graves problemas de infraestrutura e do corpo docente. O Estudo Nacional das Escolas Rurais, feito pelo IBOPE, a pedido da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, mostra que cerca de 70% das escolas rurais, 70% não tem biblioteca. E somente 32% das escolas rurais tem banheiros adequados. O computador, deputado Lira, o computador é presente em 34% só das escolas rurais, enquanto a internet está em apenas 8%. Mais da metade não tem equipamentos eletrônicos básicos, como televisão, videocassete ou aparelho de DVD. Foram mapeadas instituições de ensino básico da Bahia, de Minas Gerais, de Mato Grosso, do Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, além de Tocantins e do Distrito Federal. Em cada uma das 5 regiões do Brasil, foram escolhidos 2 estados, aquele com o menor resultado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, e os que tiveram o pior resultado, o melhor e o pior. O estudo, deputado Chico Leite, nós que somos nordestinos, sabemos das dificuldades, principalmente a mim, que nasci no sertão, o estudo aplicou em 50 escolas pesquisadas a prova Brasil. A média das notas ficou 10 pontos abaixo da média nacional da língua portuguesa e 34 pontos a menos em matemática. Os pesquisadores descobriram que, quanto mais pobre a família, pior é o resultado do aluno na avaliação. Em alunos da classe E, por exemplo, o resultado da prova Brasil foi 50 pontos mais baixo do que a média nacional. Ou seja, é muito difícil fazer discurso de igualdade, porque os dados e as estatísticas mostram que essas pessoas não têm a mesma oportunidade que as demais têm, deputado. É muito desigual alguém que nasce numa família pobre para concorrer com alguém que nasce em família que tem condições. Vejam, senhoras deputadas e senhores deputados, o retrato das escolas rurais traçada por esse estudo. 70%, presidente, professor Israel, 70% não tem bibliotecas. 74% não tem máquina fotocopiadora. 58% convivem com esgoto existente ou inadequado. 92% não tem internet. Praticamente essas pessoas estão alijadas do mundo por não ter acesso à internet. 66% não tem computador. 82% das escolas rurais não tem telefone. E 52%, deputado Raimundo Ribeiro, não tem televisão. 32% dos pais de aluno nunca estudaram ou nunca completaram a quarta série do antigo primário. 95% dos pais querem que os filhos frequentem a escola. 30% das crianças trabalham, a maioria ajudando os pais na roça. 49% dos alunos já reprovaram de ano. 55% dos alunos mais pobres da classe E têm no máximo 5 livros em casa. E 66%, professor Israel, que preside essa sessão, 66% dos professores recebem no máximo 2 salários mínimos. E 50% das escolas sequer têm diretor. Deputado Chico Leite, deputado Chico Vigilante, é muito desigual alguém que está nessas condições ter alguma esperança de vencer na vida. Não tem oportunidade. Eu acho que, principalmente no Distrito Federal, e tem o deputado Joy Vale aqui, que é um grande defensor e um representante desse meio rural, não cabe, deputado Joy Vale, as escolas rurais do Distrito Federal, aqui, próximo, a poucos quilômetros da capital federal, ter um subdesenvolvimento dessa natureza. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência.
Deputado Agaciel Maia, queria parabenizá-lo por essa intervenção, e o senhor está coberto de razão. Não tem a menor explicação nós termos escolas, muitas vezes, a 30, 40 quilômetros do Palácio do Planalto, que não tem água potável, que não tem banheiro. É realmente uma situação muito ruim. Então, nesse sentido, deputado, eu realmente fico muito feliz dessa sua intervenção, porque nós precisamos, e eu quero me colocar à sua disposição, com toda a sua experiência, todo seu envolvimento com o governo, para que a gente consiga fazer uma verdadeira cruzada pelas escolas rurais do Distrito Federal. Para que a gente possa fazer que o plano de obras que está na Secretaria de Educação, ele aconteça. E o senhor sabe muito bem disso, economista que é, com toda a experiência de orçamento, e eu já ouvi o senhor discursando muitas vezes, e eu acho que o senhor tem toda a razão, prioridade é orçamento. Não adianta a gente discursar, olha, prioridade é mais não ter o recurso para fazer. Então, eu acredito que, e aí é um apelo que eu faço ao governo, para que a gente possa fazer minimamente, o mínimo necessário, para que a gente tenha condição de dizer que essas escolas são brasileiras e são da capital da República. Parabéns, quero me colocar à sua disposição nesse sentido.
É importante, eu sempre tenho frisado, que não se faz política pública sem recursos. Primeiro tem que ter os recursos, depois tem que ter a vontade política de fazer. Os projetos já estão aí, Vossa Excelência, deputado Joy Vale, que conhece profundamente essa área, sabe que tem, como o Distrito Federal, ser um exemplo. Deputado Chico Leite, nós temos no Brasil 47,9 milhões de alunos em escolas públicas. A área rural só tem 5,7 milhões. E é que hoje o agronegócio no Brasil é um dos motores do desenvolvimento dessa economia. Mas, no entanto, o investimento é inversamente proporcional a tudo que a área rural traz para o desenvolvimento desse país. Portanto, eu faço um apelo um alerta aos colegas, no sentido de que precisamos fazer alguma coisa para o desenvolvimento do índice das escolas, do chamado IDEB das escolas rurais do Distrito Federal. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputada Garcia Maia. Eu convido a fazer uso da palavra, pelo Bloco Democrático Trabalhista Progressista, o deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz, Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra?
Obrigado, presidente. Tentarei ser o mais breve possível, em razão da adiantada hora. Mas eu não poderia deixar de, mais uma vez, me manifestar em razão ao que ocorreu, né, semana passada, semana retrasada, na Vicente Pires, e que tem acontecido em outras localidades do Distrito Federal, que são as derrubadas, na minha opinião, extremamente desnecessárias. Recebi ontem de um dos advogados uma decisão, né, do juiz Flávio Rochirola, né, que determina que a GEFIS imediatamente reinstale os serviços necessários, né, onde foi tirado de água e luz. Né, sendo que essa era uma decisão que já amparava aquela família e que foi desobedecida pela GEFIS, né, ou pelo menos por aquelas pessoas que lá estavam, né, em total desrespeito aos poderes desse país. Então, é uma coisa que tem incomodado, e no que pese hoje, presidente, eu ter sido criticado por um ex-secretário do atual governo, né, onde disse que eu fui um péssimo secretário de regularização. Eu acho que péssimo é ele. Acho que, como se trata de um ex e alguém que de novo saiu pela porta dos fundos, talvez não merecesse nem resposta. Não vou citar o nome, né, porque, conforme eu disse, ele é digno apenas de dó, de pena, mas deixar bem claro que, se eu fui, aí não cabe a mim avaliar, é verdade que eu disputei 6 eleições. 4 como presidente do sindicato, ganhei as 4, e as outras 2 como parlamentar, e ganhei as 2. Então, se fui um péssimo secretário, as urnas disseram ou falaram diferente, né? Porque nós fomos novamente reconduzidos a um mandato diferente dele. Mas isso é de menor relevância, até porque, volto a dizer, ele é ex, e agora vive nos blogs atacando os parlamentares, até porque não tem sequer nenhum cargo, né, onde ele possa se manifestar em nome do governo, por se tratar de um ex. Mas o que mais interessa, e aí é o que mais pesa, e aí há pouco conversava com o deputado Rafael Prudente, da preocupação que nós temos agora com os novos alvos, que será aí a orla do Lago Paranoá. Eu acho que o governo tem que pensar bem, eu acho que essa é uma medida que tem que ser devidamente calculada. Nós, desde o primeiro momento, nós pedimos isonomia de tratamento. O que se fizer, o que se faça no lago, que se faça na Vicente Pires, que se faça no Pôr do Sol. Mas nós não queremos que derrube no lago. Nós não gostaríamos que derrubasse na Vicente Pires, nós não gostaríamos que derrubasse no Porto Rico ou no Sol Nascente. Da mesma forma que nós entendemos, e é por isso, e aí o governador, a pessoa da qual eu tenho muito respeito, é bom que o governo tenha muito cuidado quem hoje lhe orienta, para não acontecer, e o senhor viveu bem isso, presidente, no governo passado, onde os bajuladores viviam próximo ao governo Agnello, até o momento que viram que o barco estava afundando. Quando estava afundando, os ratos foram embora. E vai acontecer a mesma coisa com esse governo. Porque os bajuladores, governador Hollenberg, na hora que perceberem que o barco afundou, vão embora. Então, as críticas não são feitas para destruir o governo, pelo contrário, muitas vezes para poder acrescentar, para poder ajudar. Então é importante que o governo tenha isso em mente. Hoje, venho aqui pedir ao governo toda a prudência, cautela, né? Se a decisão é continuar as derrubadas, é bom que pense bem, porque hoje a população se revolta contra o governo. Se revolta, porque o que está sendo destruído não são casas, não. São sonhos, são vidas. E isso tem que ser bem pensado. Semana passada nós recebemos, o senhor estava, algumas famílias. Nós vimos a situação daquelas pessoas que investiram tudo que tinha na sua vida e simplesmente o trator passou por cima. Então, deixando bem claro, queremos pedir ao governador hoje, existe, e quando eu fui na secretária, nós identificamos isso, 19 pontos de acesso ao Lago Paranoá. Áreas públicas que estão esquecidas, que o poder público não fez nada. Então era importante que o poder público primeiro investisse nessas áreas, que pudesse criar 20 pontões, por exemplo, muitas outras opções. Será que é necessário? Será que a única alternativa que se tem hoje é passar o trator por cima dos sonhos das pessoas? Hoje muitas daquelas áreas não foram invadidas e são preservadas porque os moradores do Lago Sul estão cuidando. Então, é importante que o governo tenha prudência na sua decisão. E que não seja... Para concluir, presidente. E que não seja motivado por pessoas que não têm qualquer compromisso com o poder público. Que não foi escolhido, governador, pelo voto como senhor. Aonde o senhor pediu voto? Nas rodas de conversa. Então, era importante que o senhor voltasse para as rodas de conversa e ouvisse o sentimento do povo. Porque talvez seja tarde demais daqui a pouco. Então, quero pedir ao governador a sensibilidade de desligar os tratores e de começar a tratar o povo de Brasília com respeito e com o mesmo diálogo que o senhor usou durante a campanha para governador. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Wellington. Eu passo a palavra ao senhor líder do governo pelo comunicado da liderança. Com a palavra o deputado Júlio César.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que me traz aqui nessa tribuna no dia de hoje é para poder falar um pouquinho de tudo aquilo que nós vimos acontecer nesse final de semana em todo o nosso país. A insatisfação e a manifestação popular são os primeiros passos para a evolução que o Brasil realmente precisa. Assistimos no último domingo um ato de democracia, uma demonstração de maturidade política. Mais de 2 milhões de brasileiros insatisfeitos com a condução do atual governo foram às ruas pacificamente e demonstraram que não admitem mais desmandos na gestão do nosso país. Na verdade, o que vem acontecendo é um esgotamento do povo brasileiro diante do aumento incontrolável da inflação, da diminuição do poder de compra, do seu salário e do achatamento da classe média. A cada dia em que lemos os jornais, ficamos mais assustados com o que nos é revelado. Uma crise econômica monstruosa, acompanhada do maior escândalo de corrupção já apurado no Brasil. É muito revoltante observar que o governo federal, ao contrário de diminuir suas despesas, ao contrário de ouvir as ruas, ao contrário de dar atenção ao povo brasileiro, vem se eximindo da culpa e se dando por vítima de um golpe de oposição. É muito revoltante observar que o governo federal, ao contrário de diminuir suas despesas, ao contrário, de ouvir as ruas, e ao contrário de dar atenção ao povo brasileiro, vem se eximindo da culpa e se dando por vítima de um golpe de oposição. Mas, senhoras e senhores deputados, mesmo diante da gravidade dos fatos, o povo se comportou de forma exemplar. Estamos realmente amadurecendo. O comportamento pacífico da sociedade nos leva a concluir que ainda há esperança. Pois não, deputado Chico Vigilante, conceda uma parte a vossa... Eu não tinha ouvido porque não saiu o som, me perdoe.
Deputado Júlio César, eu acho, estou acompanhando aqui o pronunciamento de vossa excelência, e eu respeito as pessoas que foram às ruas. Agora é importante a gente pontuar também
de que a presidenta Dilma não está governando esse país sozinha. Ela tem uma forte aliança política, inclusive o PMDB, que é vice na chapa e tem uma série de ministérios, e o partido de Vossa Excelência, o PRB, que ocupa postos importantes no governo da presidenta Dilma Rousseff. O partido de Vossa Excelência está lá no Ministério dos Esportes, que é um dos ministérios mais importantes do Brasil hoje. Foi o partido que coordenou a Copa e que agora está no processo de coordenação das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Portanto, eu acho que é preciso que a gente faça efetivamente uma reflexão profunda, porque, para falar mal da presidenta Dilma hoje, quer dizer, eu até admito do PSDB, da maneira que eles estão fazendo e tudo, já governaram o Brasil e não deram conta, agora o partido de Vossa Excelência é governo, faz parte do governo da presidenta Dilma, e do qual a gente aplaude a decisão de ter participado do governo do presidente Lula, ter participado do governo do governador Agnelli e agora participando do governo da presidenta Dilma. É muito importante a participação do PSB.
PRB, né? Não PSDB. Só primeiro reforçar que a Copa do Mundo não foi conduzida na gestão do PRB, mas sim do PCdoB, né? Só deixando bem claro. E aqui ainda em nenhum momento eu falei da nossa presidente Dilma Rousseff, apenas estou falando da manifestação que ocorreu nesse domingo, que foi de uma forma pacificamente. Então, quer dizer, eu ainda não falei, mas eu concedo uma parte ao nosso deputado Raimundo Ribeiro. Pois não, deputado?
Deputado Júlio, primeiro eu quero agradecer, né, a concessão da parte e me somar a Vossa Excelência quando fala, né, da forma ordeira com que a população se manifestou, não apenas aqui em Brasília, né, que a polícia, né, diz que foi em torno de 25 mil pessoas, né, e existem divergências sobre isso. Mas eu acho que mais importante, deputado, do que nós ficarmos aqui quantificando quantas pessoas compareceram, é o que elas foram fazer ali. E o que elas foram fazer ali foi exatamente mostrar, de uma forma muito pacífica, respeitando a democracia, coisa que muitos governantes não fazem, o que ela foi fazer ali foi mostrar a sua indignação com toda esta bandalheira que está sendo revelada na Operação Lava Jato e que, inclusive, será objeto do nosso pronunciamento daqui a pouco. E que, inclusive, a Operação Lava Jato, que já descobriu uma ramificação que aconteceu aqui no Distrito Federal no período de 2010 a 2014, que foi a utilização para lavagem de dinheiro de um blog chamado Brasil 247. Obrigado.
Eu que agradeço, né? E até mesmo falando aqui com o deputado Chico Vigilante, a pessoa pela qual tenho um grande respeito, acho que seria muito, não seria coerente, presidente, da minha parte, muitas vezes eu ocupei essa tribuna até mesmo para poder criticar o governo em qual eu sou líder de governo, porque eu acho que a gente tem que respeitar as opiniões. Da mesma forma que eu já estive aqui e critiquei algumas ações do governo Hollenberg, eu estou vindo aqui me manifestar de algo que ocorreu, né, nesse final de semana, que eu acho que é totalmente democrático, né, e é isso que nós estamos realmente falando. E dando continuidade aqui ao meu discurso, né, o brasileiro, por mais insatisfeito e assustado que esteja, ainda aguarda com otimismo a atitude de todos nós, e se não, o comportamento social teria sido outro. O nosso povo é paciente, realmente é democrático. O grito de domingo deve ser ouvido a plena altura. Não se pode negar, senhoras e senhores, que o governo federal errou e vem errando todos os dias, quando não corta na própria carne. Ao contrário, transfere à sociedade o custo da corrupção e dos demandos da gestão. São 39 ministérios, pedaladas fiscais, retenção de recursos que devem ser transferidos aos estados e ao Distrito Federal. Os projetos sociais tão aplaudidos no passado viraram pesadelo. O governo cortou investimentos na saúde, na educação, na segurança, no direito dos trabalhadores, mas continua investindo no assistencialismo, tentando aprisionar o povo com situações que não são legais. É assustador o número de estudantes que não puderam renovar suas matrículas nas faculdades por causa do colapso do FIES. É preocupante o que vem acontecendo com a saúde em todo o país, inclusive aqui no Distrito Federal. Não só aqui, como em outros estados. Não há mais dinheiro para nada. Essa conta vai ser cobrada de todos nós. E qual seria a origem de tudo isso? Só para se ter uma ideia, o Brasil perdeu de seus ativos algo aproximadamente a 90 bilhões de reais, tudo desviados em contratos da Petrobras, desviados por ato de corrupção. Não sou eu que estou dizendo isso, mas o Ministério Público e a Justiça Federal. Certamente, com esse dinheiro, o FIES não teria quebrado, a saúde estaria em melhores condições e haveria mais recurso para os estados e também para o Distrito Federal. O povo brasileiro, embora esgotado e impaciente, embora ciente desses números e assustado com a tamanha corrupção, foi para as ruas de forma pacífica, nada foi destruído. Nenhuma lâmpada foi quebrada, nenhum prédio foi apedrejado, não houve nenhum ato de violência, apenas o grito popular pedindo a mudança. E ainda assim, pela irresponsabilidade de algumas pessoas, estão sendo chamados de massa de manobra de oposição, de vítimas de golpismo. Isso sim é um desrespeito. Infelizmente, a falta de maturidade e responsabilidade para o partido do governo, quando mobilizam os movimentos sociais em defesa dos seus interesses, chamam de ato democrático. Todos nós vimos que, paralelamente aos eventos das ruas, 2.000 pessoas vinculadas a movimentos sociais se reuniram em São Paulo em defesa da presidente Dilma e do ex-presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. O representante de um desses movimentos sociais, achando estar na Venezuela, chegou a ameaçar, estou terminando, publicamente, pegar em armas para defender o governo. Isso é um absurdo. Eu concedo uma parte ao nobre deputado Ricardo Valle.
Estou aqui ouvindo atentamente, Vossa Excelência, e também ouvi muitas vezes na mídia dizendo que essa manifestação do dia 20 foi uma manifestação pacífica, ordeira, uma manifestação legítima, aliás, no dia 16, né? E eu não encaro assim, porque o que eu vi nos jornais, o que eu vi na televisão, é uma verdadeira falta de respeito com a nossa presidente da República, eleita legitimamente, ao ponto de dizer que ela deveria ter sido morta pelos militares. Eu vi faixas, cartazes, denegrindo, né, pessoas como o presidente Lula, inclusive um boneco dele fantasiado de presidiário. Isso não é manifestação pacífica nunca. Isso é uma falta de respeito com as nossas lideranças políticas, com o presidente, com a presidenta da República, com o ex-presidente Lula. Então não tem essa de que é uma atividade pacífica. Uma atividade, muito pelo contrário, uma atividade que promove o ódio nesse país, uma atividade que promove o preconceito, uma atividade que promove a intolerância. E as lideranças desse movimento sabem muito bem o que ela está fazendo. Atividade pacífica é uma atividade quando você vai para a rua defender a melhoria da qualidade de vida do povo desse país, e não defender um golpe, um impeachment ilegítimo. Então, eu queria discordar, eu acho que toda manifestação é legítima, mas dizer que essa manifestação é pacífica é um verdadeiro absurdo, né? A quantidade de absurdos que eu vi na televisão e nos jornais, a falta de respeito com lideranças políticas que ganharam eleição legitimamente, que governam esse país, é uma coisa assim impressionante. Então, a tendência, deputado Júlio, é que se essa coisa continuar assim, a gente vai descambar com um processo, sabe? Porque não vai ter, nós não vamos aceitar, os movimentos sociais, o Partido dos Trabalhadores, não vai aceitar golpe, não vai aceitar impeachment. Nós temos o Estado de Direito e as coisas têm que ser da forma que tem que ser. Então, não adianta, na porrada, ninguém tira a Dilma. Na porrada, ninguém vai denegrir a imagem do Lula. Na porrada e na mentira, ninguém vai ganhar esse país dessa forma. E acho que o seu partido, que tem essa avaliação que Vossa Excelência tem, deveria se retirar urgentemente do governo federal. Urgentemente. Porque é uma incoerência muito grande. Vossa Excelência, que é uma das lideranças desse partido aqui no Distrito Federal, falar que o governo está errando, que é um governo corrupto, que a presidente errou, que todo mundo errou, e continuar nele. Isso não é muito oportunismo, não, o deputado. Com todo respeito a Vossa Excelência, seu partido deveria urgentemente se retirar da base e entregar o Ministério do Esporte e os outros cargos que ele deve ter por aí afora. Muito obrigado.
Olha, deputado Ricardo Valle, respeito muito a opinião de Vossa Excelência, mas é uma opinião que eu estou tendo de uma avaliação que ocorreu esse final de semana, como torna a repetir, que muitas das vezes discordei, né, do nosso governador Rodrigo Hollenberg, e não por isso eu vou deixar de ter a minha opinião própria. O nosso presidente já fez alguns artigos falando que a presidência precisa mudar, e realmente ela precisa mudar em alguns aspectos para poder melhorar o nosso país. Porque do jeito que está o nosso país caminhando, a crise que está no país, não é fácil. A gente sai lá fora, a gente teve agora uma viagem que fizemos nos Estados Unidos, e o que mais se fala lá é a situação, né, deputado Rodrigo Del Masso, que o nosso país se encontra. Então, acho que nós precisamos mudar urgentemente essa situação. Eu concedo uma parte ao deputado Rodrigo Del Masso.
Deputado Júlio, agradeço a parte de Vossa Excelência, e quero só discordar de uma fala do deputado Ricardo Valle, quando chama as manifestações de manifestações golpistas. Quando nós tivemos a manifestação, à época, para o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi capitaneada pelos movimentos sociais, pela Central Única dos Trabalhadores, pela União Nacional de Estudantes, será que aquela manifestação também era uma manifestação golpista? Será que a manifestação que, quando se teve aqui no Distrito Federal, uma manifestação louvável, que pediu a cassação do ex-governador José Roberto Arruda, capitaneada pelos movimentos sociais, será que também foi uma manifestação golpista? Eu acredito o seguinte: nós precisamos respeitar o que as ruas disseram no último domingo. As ruas disseram, deputado Ricardo Valle e nobres deputados, que o sistema político brasileiro, a forma de se fazer política no Brasil, precisa mudar. E que, infelizmente, todos nós fazemos parte desse sistema e precisamos mudar. Então, eu digo o seguinte: milhares e milhares de pessoas foram às ruas, em 200 cidades. Isso não é golpe. Isso é a manifestação de uma parcela da sociedade. A presidente Dilma teve 54 milhões de votos, mas teve 51 milhões de votos de pessoas que queriam a mudança, de pessoas que não aceitavam o governo do PT à frente ainda do governo desta nação. Nós também precisamos respeitar as minorias, e principalmente quando elas vão às ruas. Será que um movimento desse, ele não é um movimento legítimo? Tem legitimidade, sim. Golpe é tentar calar as minorias dessa nação.
Obrigado, deputado Rodrigo Del Masso. E quero finalizar deputado, dizendo
deputado Júlio,
que tenho a esperança e desejo, sinceramente, que esse governo, liderado pela nossa presidente Dilma, consiga achar uma saída da crise e consiga nos recolocar nos trilhos a tempo de evitar mais desempregos, mais falências, mais crises do que já estamos enfrentando atualmente. Eu concedo uma parte ao nosso deputado Raimundo Ribeiro.
Deputado, eu pedi novamente uma parte após a oitiva, né, do deputado Ricardo Valle, que contesta o caráter, né, pacífico dessa manifestação. E aqui, deputado Ricardo Valle, eu ouso discordar de Vossa Excelência com muita humildade. Realmente é pacífico. Realmente o movimento é pacífico. Aliás, até contrariando o meu entendimento, que já perdi a paciência. Mas eu digo a Vossa Excelência, realmente nós tivemos uma manifestação pacífica. O fato de colocar o presidente Lula como um presidiário com o número 13171, aquilo ali é uma forma pacífica de manifestar que entende que o Lula está envolvido na Lava Jato. Foi isso, deputado Ricardo Valle. Agora, não seria pacífico quando se faz algum ato de violência. Não ocorreu nenhuma violência. Aliás, a população do Distrito Federal e do Brasil inteiro tem dado um exemplo de civilidade. E digo, há necessidade, e tenho ouvido, inclusive, discursos vindo do Palácio do Planalto, no sentido de que a gente possa realmente baixar essa temperatura que já está se elevando. É necessário, sim, baixar. Mas é necessário que as pessoas que estão no governo, independentemente do Tribunal Superior Eleitoral ter dito que teve 54 milhões de votos, é necessário que essas pessoas tenham a compreensão que o momento agora é outro. Que neste momento há uma insatisfação no país, porque a Lava Jato ela tem sido perversa. Ela tem mostrado realmente que há possibilidade, até mesmo da campanha eleitoral da presidente Dilma, ter sido contaminada com verba, com dinheiro de propina. Ué, está nos jornais. Agora, a população tem dado um exemplo para nós. A população tem, inclusive, superado os políticos que ainda buscam conchavos, que ainda buscam encontrar meio termo, esquecendo que a sabedoria está no meio da rua. Eu hoje, por coincidência, recebi um vídeo com uma entrevista do saudoso presidente, multipresidente, Ulisses Guimarães ao Jô Soares, em 1992. E olha, se Vossa Excelência quiser receber esse vídeo, eu encaminho, porque eu nunca vi um vídeo tão atual. Ele falando em corrupção, e ele disse que na época o presidente Collor, que depois seria cassado por todos nós, inclusive por membros do partido de Vossa Excelência, ele dizia o seguinte: o presidente Collor hoje é um zumbi, é um fantasma que precisa ser exorcizado. E se Vossa Excelência perceber, realmente o país está parado. Não é culpa de oposição, não é culpa da população. Aliás, a população nunca tem culpa. Quem tem culpa sempre é quem tem o dever de agir com correção e não age. Obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Raimundo. Deputado Chico
Leite. Eu sou a parte, Vossa Excelência.
Acho que o deputado Chico Leite tinha pedido a parte. Deputado Chico.
Deputado Rodrigo, eu não posso ouvir...
Júlio.
Deputado Júlio, eu não posso ouvir calado aqui determinadas provocações. Os tucanos, que fazem parte da história política desse partido, compraram a reeleição no Brasil. E eu estava lá. Não fui comprado, não, mas eu sei quanto custou e quem pagou. Estava lá. Sei quem comprou e quem pagou. Quando um presidente do Banco Central do Brasil, na era Fernando Henrique, foi pego com dólares ilegais na sua casa, na época, deputado Chico Leite, o delegado da Polícia Federal foi desterrado para o Acre. E o Chico Lopes continuou lá, tranquilo, no Banco Central. Continuou lá, tranquilo. Vossa Excelência, que é do Ministério Público, nós tivemos uma fase que o Ministério Público envergonhou a todos nós. Quando tinha lá o engavetador-geral da República, Geraldo Brindeiro, blindou. Questão de empreiteiras financiar a campanha, eu acho muito interessante aqui, quando alguém estufa o peito e vem falar aqui de financiamento de campanha. Abram todas as campanhas. Que eu quero saber qual é o milagre, eu quero saber o que diabo é isso. Que do mesmo balaio, da mesma empleiteira, foi tirado o recurso para a campanha da presidenta Dilma. É ilegal. O do Aécio é dinheiro santo. Do mesmo balaio. Do Giagela é dinheiro santo. Que financiou o PTB em Brasília. Dinheiro santo. Dinheiro santo. Portanto, eu acho que as coisas têm que ser ditas do jeito que elas são.
corrupção nesse país. Quem teve coragem de combater corrupção é o Partido dos Trabalhadores. Foi o governo do presidente Lula e agora da presidenta Dilma que equipou a Polícia Federal no Brasil inteiro. Saiu de 3 mil para 17 mil agentes. Agora existe um ódio de classe no Brasil. Tem muita gente que se incomoda com o pobre em aeroporto. Acha que como a gente não usa perfume francês, não é muito cheiroso para estar no aeroporto. Acha que as bancadas dos aviões ficou muito apertada porque a Gol resolveu baratear a passagem, o pobre está andando. Antes andava... Antigamente, deputado Chico Leite, os ricos andavam, era talher de prata. Tinha champanhe nos aviões. Hoje, no máximo, tem aquela bendita barrinha da Gol. Não é, mas o povo está andando. E está andando de avião. Ficam falando de Bolsa Família, mas o povo está indo para a escola. Falar de assistencialismo, Vossa Excelência é um religioso. Vossa Excelência é de uma igreja. E bendita as igrejas que praticam assistencialismo. E o governo realmente também tem assistência social e tem que ter. Eu respeito as manifestações. Acho importante. Mas nem 1% do povo brasileiro foi para as manifestações. Nem 1%. 99,9% ficaram em casa. Esperando que as coisas dêem certo. Agora tem uma disputa infame dentro do PSDB, que eles não se entendem. Governador Marconi Perillo quer governabilidade e apoia a presidenta, e é do PSDB. E está fazendo... Eu fui deputado federal junto com ele, ele faz um excelente trabalho em Goiás, eu já reconheci publicamente. O Alckmin quer terminar o mandato e disputar as eleições. E se tiver que ganhar, ganhar no tempo certo. Está certo. O Serra fica avaliando se vai para o PMDB para disputar também em 2018 ou se não. E o senhor Aécio Neves, que está desesperado, acha que tem que dar o golpe, porque ele sabe que só poderá chegar algo. A presidência foi pelo golpe, que já foi rejeitado nas eleições. Inclusive, perdeu o Estado. Se ele fosse tão bom, tinha reeleito o governo em Minas Gerais, não reelegeu. Foi derrotado em Minas Gerais. Um playboy. Portanto, essa é a discussão que tem que ser feita. Fazada da maneira que fizeram os ataques que foram feitos a essa mulher corajosa chamada Dilma Rousseff, dizer com cartazes que a ditadura devia ter assassinado ela, de que todos os comunistas tinham que ser mortos, é uma excrescência. Eu tenho um amigo comunista, irmão do deputado Raimundo Ribeiro, o Acelino, que é uma pessoa fantástica, que eu tenho o maior respeito. Dizer que tem corrupto, me aponta um partido que não tenha uns. Me diga um. Nós do PT, o problema é que nesse país, antigamente, a gente dizia para a cadeia, preto, pobre, prostituta. Aumentaram mais um P. Agora vai para a cadeia. Preto, pobre, prostituta e petista. Porque o Mensalão começou em Minas. O ex-presidente do PSDB, o Azeredo, foi presidente do PSDB. Renunciou para não ser julgado pelo Supremo. Seguraram o processo lá em Minas e vai prescrever. Portanto, precedeu a 470 do PT. Até essa é a discussão que tem que ser feita efetivamente nesse país. E eu falo com a autoridade de quem nunca pegou nada de ninguém. Mas não aceito ser dito que o nosso partido é de ladrões. Tem um deputado meio acelerado por aí,
que não para em partido nenhum, chamado Isalci Lucas. Deputado Raimundo Ribeiro sabe de quem eu estou falando. Que fica falando de moralidade. Pô, desviou até dentaduras e calcinha que a Receita Federal tinha apreendido. É. Não é? Não é? Desviou, aí agora fica falando mal do PT. Tenha santa paciência.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Por isso que Vossa Excelência tem o respeito dessa casa, né, porque traz um histórico gigantesco, né, em sua mente, de tudo aquilo que passou. Mas o que nós estamos discutindo aqui, quero deixar bem claro, é que independente de qual seja o partido, o que o nosso país precisa é de uma mudança, o mais rápido possível, no sentido, né, de políticas, né, porque quem não pode sofrer é a população brasileira. Quero ceder uma parte ao meu grande amigo, o deputado Cristiano Araújo.
Obrigado, deputado Júlio. Somente para esclarecer para o deputado Chico Vigilante que eu sou do PTB, o único deputado eleito, e não recebi dinheiro de propina, do propinoduto aí do PT, cara. E o deputado Chico disse que foi ouvir a presidência do partido, o GIM. Então, quero dizer que aqui nessa casa não sou investigado, não recebi dinheiro de empreiteira que está... que está investigada a Lava Jato, então só para ele ter cuidado com a palavra, que às vezes impõe a gente numa confusão que não é nossa. A confusão é do PT, o caos no país que está aí, foi causado pela presidente que está aí, nós vemos acompanhando aí o desemprego, temos base nas partes mais carentes da cidade, e aqui no plano piloto também vemos aí comércio fechando, desemprego, as pessoas chorando, então não vou admitir trazer isso para dentro aqui do meu partido, inclusive dizendo que deputados receberam dinheiro do PTB, receberam dinheiro de empreiteiro, porque não é verdade. E a população está clara, o recado nas ruas de domingo foi claro, a manifestação tem agora o foco dela, que pelo que eu entendi, de uma maneira bem sucinta, deputado Israel, fora PT, fora Lula, contra a corrupção e parabenizando em alguns setores também a atuação do juiz Sérgio Moro. Então está muito claro o recado das ruas, a gente não tem aqui que questionar. Quem é dono da verdade é as ruas, é o povo que vem e faz a manifestação. Não, o deputado Chico Vigilante que vem aqui, fala um monte de blá, 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 ainda vem falar que a gente recebeu o dinheiro de empreiteira. Pelo amor de Deus, né?
Obrigado, deputado Cristiano Araújo. Finalizando, repito o que eu disse no final, tenho esperança e desejo, sinceramente, que este governo, liderado pela presidente Dilma, consiga achar a saída da crise e consiga nos recolocar nos trilhos. Há tempo de evitar mais desemprego, mais falências, mais crises do que estamos enfrentando atualmente. Meus agradecimentos e meus aplausos ao povo brasileiro. Parabéns, deputado, muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Júlio César. Encerro o comunicado de líderes e abro o comunicado de parlamentares. Eu indago ao deputado Bispo Renato Andrade se deseja fazer uso da palavra. Bispo Renato está hospitalizado. Eu abro mão da palavra. Eu indago ao deputado Chico Vigilante se deseja fazer uso da palavra na tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto a essa tribuna e volto com muita satisfação. Eu sou nordestino. A minha família, meu pai, minha mãe, meus avós moravam numa cidade chamada Araripina, no interior do Pernambuco, na divisa do Pernambuco com o Piauí. Na década de 30, eles se deslocaram de lá a pé, fugindo da seca. Porque eles tinham... A seca estava tão terrível que eles tinham que comer beiju, deputado Joivaldo, de uma raiz brava que tinha lá chamada mucuná. Eles foram a pé. Portanto, eu volto aqui para falar de talvez o projeto mais importante da presidenta Dilma, gestado e pensado pelo presidente Lula, que é a transposição das águas do rio São Francisco, o Velho Chico. Pensada pelo imperador Dom Pedro I, passou pelo imperador Dom Pedro II, que está aí na história, que ele chegou a vender os anéis da coroa para, com pena do povo nordestino, ele queria fazer a transposição e não conseguiu. Pois bem, dia 12 agora, ou melhor, na próxima sexta-feira, nessa sexta-feira agora, a presidenta Dilma vai estar em Cabobró, uma cidade do Pernambuco, inaugurando a transposição do São Francisco com a água. São 420 quilômetros. 420 quilômetros, deputado Joivaldo. Vai atender 12 milhões de pessoas. 12 milhões de nordestinos que estão lá naquela região. Serão atendidas por essa transposição. Vai da barragem de Itaparica, puxa água. Para vossas excelências, deputada Luzia, ter ideia da grandeza dessa obra, tem um túnel de 390 metros, que passou por baixo da serra, 390 metros de túnel, transportando essas águas. Então, é uma obra extraordinária, uma obra fantástica. Talvez a grande mídia não vai dar uma linha, mas aquele povo, e eu que sou filho de nordestino, sei que o deputado Joivaldo também é, que sabe o sofrimento que os nordestinos atravessam. Saber que a presidenta Dilma teve a capacidade de concluir essa obra é algo realmente um feito extraordinário. Por isso que eu faço questão de registrar aqui dessa humilde tribuna, parabenizando o presidente Lula por esse feito, ter idealizado. Em algum momento ele teve que enfrentar até um bispo. O bispo, que eu tenho o maior respeito, ele não queria, o bispo da Igreja Católica, ele não queria a transposição, fez até greve de fome. Mas o Lula enfrentou e iniciou a obra. E agora a presidenta Dilma entrega, concluído o primeiro trecho, de 420 quilômetros, trecho oeste, nessa próxima sexta-feira. Como eu teria vontade de estar lá assistindo ela acionando as máquinas, né, que vão transportar essa água. Essa é a presidenta que eu conheço. Esse é o governo que eu apoio. Esse é o partido que está fazendo a transformação do Brasil, o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Questão ouve, de tá? ordem, deputado Rodrigo
Delmas. Questão de ordem que você ouve. Senhor presidente, gostaria que fizesse a leitura...
Desculpe,
deputado. Perdão. A leitura de um requerimento que cria a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção e também da moção que nós apresentamos, o Bloco Amor por Brasília, diversos deputados, manifestando apoio à manifestação do Ministério Público Federal no recurso especial que vai ser julgado amanhã pelo Supremo Tribunal Federal. E também gostaria de pedir a inclusão desses itens na ordem do dia e também da moção número 156 e 157 de 2015, da deputada Liliane Roriz. Então, só para concluir, a leitura do requerimento da Frente Parlamentar e da moção que nós apresentamos e também a inclusão na pauta da ordem do dia desse requerimento e das moções, dessa moção que Vossa Excelência pode ler agora e também da moção 156 e 157 de 2015 da deputada Liliane Roriz. Obrigado, presidente.
Eu acato a questão de ordem de Vossa Excelência, a assessoria de plenário vai tomar as providências, daqui a pouco a gente lê. Eu convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Leite. O deputado Chico Leite abre mão. Convido o deputado Roberto Negreiros. O deputado Roberto Negreiros está ausente. Convido o deputado Wellington Luiz para fazer uso da palavra. O deputado Wellington Luiz abre mão. Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo. Foi o Cristiano que
pediu, né? Presidente, somente para... Foi noticiado aqui na Folha de São Paulo, no dia 21/11, eu puxei aqui rapidamente na internet, já a primeira auditoria do Tribunal de Contas da União aponta um superfaturamento de 42 milhões nos trechos da transposição do Rio São Francisco, né? O montante representou 5% das obras, do total de 1 bilhão. Né? Trata-se de 125 quilômetros cruzados, três cidades da Paraíba que foram superfaturados. Aí vem na matéria, transcorrendo e tal... Então, nem tudo é só água, como diz o deputado Chico Vigilante. Eu não vou polemizar, mas, por amor de baixo, eu tinha que deixar consignado aqui a matéria que a Folha de São Paulo traz do dia 21/12/2014. TCU aponta superfaturamentos em obras complementantes à transposição.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu acho muito triste, deputado Cristiano, esse tipo de afirmativo. O Tribunal de Contas, que não é o tribunal, são técnicos do Tribunal de Contas, vão lá, fazem um levantamento. Não houve nenhum julgamento dizendo que teve superfaturamento e volta dizendo que teve superfaturamento de tanto nas obras. Vossa Excelência é um empresário. Vossa Excelência sabe que o que mais existe hoje é denúncia de superfaturamento em tudo que é contrato. Depois não prova absolutamente nada. Inclusive de prestação de serviço. Depois não provam nada. Por quê? Porque vão os técnicos, fazem o levantamento, muitas vezes não tem a capacidade de fazer, confunde. Pega uma rodovia, que é a rodovia do Pacífico. O Acre não tinha pedra para fazer o leito da rodovia. Teve que ir mais de 1.000 quilômetros. É claro que 1 quilômetro de estrada lá vai ficar mais caro. Aí chega lá e diz, teve superfaturamento porque o preço foi diferente de uma estrada que foi construída em cima de um lajeiro que nem precisava de base. Então está precisando ter cuidado com essas coisas.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputado Gaciel Maia, gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Gaciel Maia não se encontra. Deputado doutor Michel. Deputado doutor Michel não se encontra. Deputada Luzia de Paula, gostaria de fazer uso da tribuna. Deputada Luzia de Paula, abre mão. Deputada Sandra Farage, não se encontra. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Rodrigo Delmasso. Deputado Rodrigo Delmasso, abre mão. Deputado Joy Vale, gostaria de fazer uso da tribuna. Deputado Joy Vale, abre mão. Deputado Ricardo Vale, gostaria de fazer uso. Você quer falar? O deputado Joy Vale mudou de ideia. Vossa Excelência tem a honra de usar a tribuna.
Deputado presidente, muito obrigado. Vou fazer bem breve. Acho que essa casa precisa trazer a população para discutir Brasília. E eu queria fazer uma sugestão para que todos nós fizéssemos aqui, trouxéssemos a população do Distrito Federal aí, com o trabalho da presidente, sendo um trabalho dessa casa, para a gente discutir a nossa cidade de uma forma séria, correta, trazendo a população aqui, porque é o momento de nós fazermos isso. A Câmara precisa se posicionar para que a gente possa fazer essa discussão, que as pessoas de bem dessa cidade, que querem o bem, deputado Ricardo Vale, deputado Chico Leite, possam vir a esta casa opinar sobre o governo. E que essa casa possa levar ao governo toda essa opinião para que a gente possa ter a condição de praticar definitivamente a democracia participativa. Isso é o que a Brasília espera dessa casa, e eu queria fazer essa sugestão para que os 24 deputados participassem de uma grande audiência pública para discutir Brasília no auditório dessa Câmara Legislativa, que se tornasse um ato para acontecer todos os anos, deputado Ricardo Vale. Que a gente pudesse fazer disso uma tradição desta casa. Começa governo, nós trazemos o governante aqui para fazer a sabatina dele, como fazemos para o Tribunal de Contas, como fazemos para o BRB, para sabatinar esse governante, para ele apresentar definitivamente o que ele vai fazer, para sairmos dessa irresponsabilidade de alguns governantes que prometem muito na campanha e acabam não fazendo nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Joy Vale. Indago ao deputado Ricardo Vale, se gostaria de fazer uso da tribuna. Com a palavra, deputado Ricardo Vale.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade, depois desse debate aqui sobre ética, sobre corrupção, eu não estava nem muito afim de falar, não. Mas eu acho que a gente deve se manifestar, porque eu estou muito preocupado, né, com essa situação que o nosso país se encontra. Essa tentativa
de criminalizar um partido político, igual o PT, de criminalizar um governo, uma presidente da República, por parte dos políticos e de setores da imprensa, para dizer que o resto é tudo santo, para dizer que o resto dos políticos e dos partidos tudo presta, a sociedade não é burra. A sociedade não é burra. E quando a gente escuta, né, vários veículos de comunicação que têm interesses econômicos nesse país, quando a gente escuta vários políticos, principalmente oriundos do PSDB, que querem fazer essa disputa a qualquer custo, querem tomar o poder no partido, doa quem doer, seja lá como é que for, seja através de golpe, de impeachment, enfim, da forma que for, isso é muito perigoso para a nossa democracia. Hoje é a presidente Dilma. Hoje é o PT que está sob ataque. Hoje são os políticos do PT. Mas amanhã, e política passa rápido, né? A gente sabe que o PT não vai ficar eternamente no poder. Amanhã vai ser outro partido que vai estar no poder. Vai ser outro presidente ou outra presidente que vai estar no poder, e não no PT. E esse discurso perigoso, intolerante, preconceituoso, contra a política. Vários políticos falando mal da política. O cara vem querer dizer que o partido dele é um partido santo, que o partido dele não tem corruptos. O cara vem querer dizer que o problema do país, da corrupção do país, é o Partido dos Trabalhadores, a presidente Dilma e o presidente Lula. Ora, será que alguns políticos acham que o povo é idiota? Que o povo brasileiro é imbecil? Então, é preciso tomar cuidado, gente. Sabe por quê? Esse clima de ódio, de tentativa de ganhar o poder a qualquer custo, de querer dizer que a presidente tinha que ser morta, fuzilada, os comunistas, né? A ditadura militar tinha que ter acabado com todos os petistas. Isso pode voltar depois para quem está falando isso, hein? Isso pode voltar para quem está falando isso. Então, mais calma, vamos fazer o debate, as instituições estão investigando, né? Pessoas estão sendo presas, pessoas estão sendo tendo que responder na justiça, está sobrando até para políticos aqui do Distrito Federal. Tem até políticos do Distrito Federal que receberam dinheiro dessas empresas lá da Lava Jato. Mas nem por isso eu vou ficar aqui prejulgando ou fazendo julgamento. As pessoas têm que se defender. As pessoas têm que se defender, porque da forma que está sendo feito, da forma leviana que o PSDB e alguns dos seus políticos estão fazendo, setores da imprensa estão fazendo, poderia estar fazendo aqui agora. E aí, Jim? Explica aí, cara. E aí, fulano? Explica aí, você recebeu o dinheiro, já acusando todo mundo. Mas eu não vou fazer isso porque eu não sou leviano. Eu não faço esse tipo de disputa baixa e clamo de avaliação. Ela pode ter volta para quem está fazendo isso. Então, é perigoso para a democracia desse país. Nós temos que fortalecer as nossas instituições, nós temos que fortalecer as eleições, o voto democrático, nós temos que fortalecer para que a gente, que nós, políticos, possamos continuar existindo. Porque o pessoal está com tanta sede de tirar Dilma, tanta sede de querer dar uma de santo e não sei o quê, que a gente vai acabar trazendo de volta um regime ditatorial, trazer de volta o militarismo. E aí, meu filho, não tem parlamento aqui para nenhum de vocês, não. Nem... Viu, doutor Michel? Aí não tem Congresso Nacional, aí não tem Câmara Federal, não tem Câmara Distrital, aí não tem nada. Aí tem um regime ditador que nós já experimentamos aqui. Então, portanto, um pouquinho de mais cuidado eu queria pedir, né? E que esse debate, que na minha avaliação é um debate equivocado, né, mas que está mais no âmbito nacional, na Câmara e no Senado Federal, que vocês, que os nobres deputados aqui não queiram trazer para cá, não queiram diminuir o debate aqui. vamos, como diz o deputado Joy Vale, vamos nos concentrar nos problemas que nós temos que resolver no Distrito Federal. E foi para isso que nós fomos eleitos. A disputa política partidária, a gente faz lá fora, no tempo de eleição. Então agora vamos ter mais calma, mais prudência e vamos deixar que as pessoas que estão sendo acusadas se defendam. E quem fez merda, desculpe, né? Mas quem errou, que pague. Que pague, né, deputado? Que pague. Mas não fica querendo aqui dizer que todo mundo aqui está no mesmo mar de lama, não. Era isso, senhora presidente.
Muito obrigado, deputado Ricardo Vale. Questão de ordem, deputado Lira.
Seguinte, eu tenho observado aqui o debate, né, sobre corrupção, sobre as manifestações de domingo, mas eu tenho dito que o mal que está hoje no país não é apenas dos políticos em si, mas do sistema de governo que nós temos hoje. Convido aqui todos os parlamentares a debatermos aqui a morte da República, que já está aí, já passou de tempo de acabar com essa República. É preciso que nós possamos discutir aqui um novo sistema de governo, por exemplo, o parlamentarismo. É isso que eu tinha a falar, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Lira. Eu convido o deputado Raimundo. O Raimundo tinha pedido. Não. Então, deputado Chico Leite, logo em seguida eu passo para Vossa Excelência. É porque ele achou que era ele. Tem a palavra, Vossa Excelência.
Presidente, colegas, hoje essa casa viveu um dia de grandes debates, demonstrando o papel que tem nas políticas públicas do Distrito Federal. Debatemos na CCJ a tese da unificação das perícias, fundamentalmente sob o aspecto da ausência de debate político por parte do governo. Ali, não propriamente se incursionou no mérito, mas pelo desprezo, a rigor, que o governo teve na matéria com os servidores e as servidoras da perícia no Distrito Federal. Conclusão, sob a presidência da deputada Sandra Farage, insistir com a sustação dos atos de execução do malfadado decreto, para que os servidores possam participar efetivamente do processo que o GDF deseja instalar. Um outro debate foi feito na Comissão de Transparência. Tivemos a oportunidade de discutir um grave problema das políticas de Estado. É que tratadas, presidente, como políticas de governo de plantão, elas vêm com a bandeira de salvação e terminam por criar algo que não tem continuidade. O que nós vemos, entra governo, sai governo, é que todo mundo é proprietário da verdade. E tudo que o outro fez está errado. Aí o serviço público não tem continuidade, presidente. De maneira que ali a população reclamava do vazio que ficou, já que o governo pediu a extinção, ou solicitou, ou marcou em política pública a extinção dos postos de segurança, mas não sugeriu, não apontou nenhuma alternativa para a segurança das pessoas. Conclusão, sob a direção do deputado Joy Vale, exigir do governo que aponte a alternativa ou também suspenda os atos de extinção daquele programa, porque a população precisa participar das decisões. Uma terceira foi conduzida por Vossa Excelência. Aqui um debate sobre a importância das entidades estudantis, sobre a influência do valor dessas entidades na educação no Distrito Federal, a importância dessas instâncias. Ouvimos sobre a presidência de Vossa Excelência estudantes, líderes estudantis, professores, líderes estudantis nacionais. Conclusão, propus ali, Vossa Excelência acolheu criação da Comissão Temporária de Juventude, nos moldes do que já presidi em 2004, há 11 anos atrás. E dessa vez com a nossa sugestão de que Vossa Excelência seja o presidente e que todos os blocos tenham participação e que a gente ponha no dia a dia aquilo que na legislação já protege esse movimento, já o coloca como protagonista da educação. Então, presidente, eu fiquei extremamente feliz de ver a casa participando do debate, intervindo, influenciando para que a qualidade de vida no Distrito Federal melhore. Mas eu, que já tinha sido antecedido por Vossa Excelência, pelo deputado Joy Vale, pelo deputado Chico Vigilante, pelo deputado Raimundo Ribeiro, tratando desses três temas, até não iria usar dessa tribuna. Vossa Excelência lembra que me convidou a usar da palavra e eu dispensei, porque tinha muita esperança de que conseguíssemos voltar a algo hoje. Mas eu fiz questão de vir a esse púlpito, porque não posso me omitir diante da chegada a essa casa desse debate. Então, como dizia, eu não posso deixar de me manifestar pelo dever de lealdade e coerência que tenho para com a minha história de vida, para com aqueles que esperam de mim algum tipo de opinião, uma manifestação. Eu não poderia ficar omisso diante da chegada dos debates, das manifestações, do pleito de alguns por impeachment, enfim, da situação nacional. Eu precisava aqui manifestar minha opinião, sem querer ser dono da verdade, sem precisar que sua opinião seja melhor que a de ninguém, mas assim como tenho aprendido, podendo dar uma contribuição nesse caminho. Presidente, toda manifestação que seja realizada de acordo com a Carta Maior, de acordo com a nossa Carta Cidadã de 88, que não seja armada, que não faça apologia de crime, portanto que possa atender os limites que o direito constitucional dá, que a todo direito, evidentemente, correspondem obrigações, é importante para a nossa consolidação democrática. Inclusive para o amadurecimento das nossas instituições, para saber se temos mesmo instituições perenes, solidificadas, que não fique ao talante das circunstâncias, da vontade de um grupo ou outro, da vontade de um partido ou outro. De maneira que quero dizer a Vossa Excelência que tenho simpatia pelas manifestações, não precisando, em hipótese alguma, que eu concorde com o que ali se propõe. Nesses momentos, a gente lembra Voltaire. Eu posso discordar veementemente daquilo que se postula, daquilo que se diz, mas eu vou a vida inteira me dedicar ao direito de que digam. Isso quer dizer um país com instituições solidificadas. De maneira que sempre um grupo ou outro, quem é oposição hoje, pode ser situação amanhã, todos os grupos políticos, todas as teses, todas as visões ideológicas estão sujeitos a isso. De maneira que, nesse primeiro ponto, eu preciso dizer que tenho simpatia pelas manifestações. De outro ângulo, o que aqui e ali me preocupa, só não me preocupa mais porque as nossas instituições estão amadurecidas, a nossa democracia é insuperável, e todos já sabem que qualquer ditadura de qualquer origem ideológica, é péssima. Não existe ditadura boazinha, não existe ditadura que dá comida, que dá educação. É ditadura, restringe a liberdade, viola a origem do ser humano. É crime. De maneira que, como nós já chegamos a um patamar de capacidade de enfrentar as variações ideológicas, os pleitos, os mais variados, eu tenho preocupação com os nossos jovens, aqueles que vivenciam a primeira vez esses movimentos, a preocupação de dizer a eles que nós vivemos um Estado de Direito. A base do Estado de Direito é a lei, que é feita por todos nós através dos nossos representantes. Aliás, no caso específico aqui de uma casa legislativa, nós a fazemos, devemos ser os primeiros a respeitá-la. Pois bem, em um Estado de Direito a base é a lei. Não é o capricho, não é vontade particular ou de grupos ou ideológica, é a lei. Com esteio nesse fundamento, presidente, eu preciso manifestar aos colegas que sou contra o impeachment da presidenta. E não sou contra porque seja do meu partido ou porque isso traga instabilidade. Instabilidade o que traz é a corrupção. É que no Estado de Direito, e nós precisamos ter essa compreensão, seja de onde for o governante, só pode haver o processo impeachment, que é um processo político, se houver lastro probatório que indique o crime de responsabilidade. Hoje é a presidenta Dilma. Ontem foi o presidente Fernando Henrique, o presidente Sarney. Obrigado, presidente. Eu sempre tive profundas divergências ideológicas com o presidente Sarney e com o presidente Fernando Henrique. Eu me lembro que parte da esquerda, das oposições da época, fazia movimentos de rua e eu dizia: nós não podemos contrariar o Estado de Direito. Hoje nós somos oposição, amanhã podemos ser governo. Todos devem ser tratados de acordo com a lei, porque a lei não tem governo, para a lei não há governo nem oposição. De maneira que fui contrário ao Fora Sarney, fui contrário ao Fora Fernando Henrique, porque um governo não pode depender do capricho, do humor ou até do descontentamento do povo. Para isso há o voto. Agora, se encontrar qualquer lastro probatório que indique o crime de responsabilidade, aí, presidente, não tenha dúvida. Não tenha qualquer dúvida. Essa é a base do Estado de Direito, é a lei aplicada a todos indistintamente. Mas não aplicada apenas aos amigos do rei, ou aplicada apenas àqueles que eu não gosto, aqueles com os quais eu não concordo. A base do Estado de Direito é essa, lei para todos. De maneira que, se houvesse o fundamento, eu também teria a conclusão. Esse fundamento não existe. Há um profundo descontentamento, é verdade, expressado com todo o direito. Não há problema, é próprio da República, do Estado de Direito. Mas não há um lastro probatório a fundamentar um processo dessa natureza. De maneira que eu me senti, presidente, na obrigação de vir aqui e fazer essa manifestação. Porque quem hoje é oposição, amanhã pode ser governo. E na medida de sua ação estará dando o mesmo fundamento de capricho ou de inclinação de poder para os que hoje estão no governo também postularem o poder por essa via oblíqua. O processo de impeachment não pode ser palanque eleitoral. Aí sim, nós vamos trazer uma profunda instabilidade à nossa República e ao Estado de Direito, que não pertence ao governo de plantão, mas ao povo brasileiro. Eu precisava deixar essa manifestação, desculpe eu ter me alongado, mas eu precisava muito fazer essa manifestação. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico Leite. Eu convido o deputado Raimundo Ribeiro a fazer uso da palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os parlamentares, todos que ainda resistiram bravamente e estão aqui neste plenário, né? Mas, inicialmente,
eu gostaria de falar sobre algo extremamente perigoso para o Distrito Federal, que começa a acontecer desde a semana passada, que é a tentativa de demonizar os quiosques no Distrito Federal. Eu tenho visto alguns veículos de informação, né, de comunicação aqui no Distrito Federal, talvez entorpecidos pelas verbas publicitárias, buscando demonizar os quiosques. E quero dizer que os quiosques estão regularizados desde 2008, por intermédio da Lei 4.257, que estabeleceu, inclusive, algumas obrigações que o Poder Executivo deveria se desincumbir. Dentre elas, os planos de ocupação das cidades. E, lamentavelmente, após o advento da lei, em 2009 nós tivemos aqueles problemas de ordem política aqui no Distrito Federal. Em 2010 nós tivemos eleito um novo governo. E de lá para cá, ou seja, decorridos de 2008 para 2015, dá 7 anos. Não é isso? 7 anos. Infelizmente, nenhum dos governos que passaram tiveram a competência ou a vontade de regulamentar a matéria. E aí, os veículos de comunicação, de modo superficial, enxergam nos quiosques, né, a causa de todos os males. Quando, na verdade, a raiz do problema está exatamente na incompetência do governo. E fato mais agravado é que compete à coordenadoria das cidades, ou o apelido que ela tenha, não sei mais nem diabo é o nome aí da secretaria. Então, a que sucedeu, compete a ela propor o plano de ocupação. Não fez. E a coordenadoria, ou o órgão que a sucedeu, ela é composta e dirigida pelo mesmo grupo que passou 4 anos sem fazer nada. Então, não mudou absolutamente nada. Fato esse, inclusive, que é do conhecimento do governador e que poderá resultar numa injustiça. Isso também, essa tentativa de demonização, está acontecendo com relação ao sistema penitenciário do Distrito Federal, com sucessivas reportagens. Inclusive uma recente que deu na televisão, falando de que é muito fácil chegar na Papuda, essa coisa toda. Mentira. É mentira. Aquela estrada lateral que existe, nós sabemos que ela existe há muito tempo. Nós sabemos de uma série de coisas. Só que o repórter, metido a investigador, esbarrou aonde? Esbarrou exatamente onde não pode entrar. Então, lamentavelmente, mesmo sem as condições necessárias, o sistema prisional tem que ser enaltecido. Inclusive porque, agora, nesse último final de semana, isso eu falarei no próximo, na próxima sessão, conseguiu visitar, deputado Wellington, todos que foram beneficiados com o chamado saidão. Cumprir a lei pela primeira vez na história desta cidade. Então, é importante que a gente coloque isso. Mas eu pedi também, até porque foi o tema que dominou essa história toda. E verifiquei, refletindo um pouco, que a nossa divergência com relação ao que foi colocado pelo deputado Ricardo Valle é uma divergência de conceitos apenas. Por exemplo, ele disse que a manifestação que aconteceu em Brasília não foi pacífica. Talvez pacífico para ele é quando o presidente Lula diz que vai chamar o exército marginal do MST para defender o governo que aí está. Talvez pacífico para ele seja o que aquele abestado, tal de Wagner, não sei o quê, na presença da presidente da República, falou em pegar em armas. Isso é que deve ser pacífico para ele, porque, para mim, pacífico é o que a população do Distrito Federal fez. Foi à rua, disse o que quer e disse o que não aceita. E não aceita mesmo é a corrupção que a Lava Jato está desnudando.
de modo perverso até, de modo cruel, sabe, presidente? Mas a Lava Jato está demonstrando que realmente o sistema está quase todo contaminado. Então, eu fico preocupado quando a gente aqui vem discutir e a gente vê que existem divergências conceituais. Eu gostaria que alguém me apontasse um ato só, deputado Wellington, um ato só de violência cometido pelo povo brasileiro. Ao contrário, ele tem sido vítima de violência nos últimos anos. Quando as pessoas dizem que o presidente Lula, ex-presidente Lula, é colocado lá numa grade como presidiário, ela está expondo a sua opinião. Ela está dizendo que acredita nas investigações que estão sendo levadas a efeito pela Operação Lava Jato, que merece todos os aplausos, tanto a equipe da Polícia Federal, quanto o Ministério Público, quanto o Poder Judiciário, um juiz togado, juiz concursado, tem a coragem de botar na cadeia as pessoas que efetivamente usaram do poder político que tinham para roubar o povo brasileiro. Será que lá atrás, quando nós dizíamos que o então ministro da Casa Civil, José Dirceu, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele teria sido o autor intelectual de toda essa roubalheira, será que o Supremo estava errado? Se o Supremo estava errado, certamente o juiz Sérgio Moro deve estar também. Só que eu não estou vendo mais ninguém chiando. Sabe por que não tem ninguém chiando? Porque agora as provas são fartas. Pessoal, roubaram até no crédito consignado, lá no Ministério do Planejamento. Nós não estamos mais falando, aqui não se discute política, não. Nós estamos falando, é caso de polícia, é caso de roubo. É roubo, pessoal. Ninguém está falando mais aqui de partido. Lamentavelmente, o PT, que nasceu de uma forma extraordinária, tem seus ex-tesoureiros todos presos. Não sou eu que estou dizendo, não. São os fatos que falam por si. Não sou eu. Agora, falar que nos outros partidos tem corrupção, deve ter mesmo. Entretanto, o partido que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte do país, toda a cúpula dirigente, foi do PT, infelizmente. O PT, que tem pessoas extraordinárias, e aqui externo mais uma vez meu extremo respeito pelo deputado Chico Vigilante, pelo deputado Chico Leite, pelo deputado Vasni de Roure, pelo deputado Ricardo Valle, com quem eu tenho pouca convivência, inclusive, mas tenho muito respeito, mas não posso deixar de configurar aqui o que a sentença do Supremo Tribunal Federal estabeleceu. Ela colocou o Supremo Tribunal Federal, foi a mais alta corte do país, pessoal, que colocou na cadeia o Delúbio Soares, que era tesoureiro do PT, que colocou o José Genuíno, ex-presidente do PT, que colocou o Zé Dirceu, que dispensa adjetivações, e agora colocou o João Vaccari, e agora está colocando inúmeros outros. Se tem corrupção nos outros partidos, vamos denunciar. Nós não estamos aqui defendendo o partido, não. Nós estamos aqui é cumprindo o nosso papel de defender o bolso do brasileiro que está sendo espoliado, deputado Ricardo Valle. O povo brasileiro, quando tomou conhecimento do Mensalão, achou que era só aquilo, mas não era, não. Quando viram a depredação que fizeram com a Petrobras, achava que o fundo do poço era ali. Não é, não. Surgiram muitos outros órgãos que foram roubados. Então, aqui ninguém está para cobertar quem quer que seja. Se tem corrupto, que seja punido independentemente da sua filiação partidária. Mas nós não podemos é deixar de reconhecer que as prisões mais emblemáticas são de ex-tesoureiros do PT. E aí eu não posso perder a oportunidade e quero finalizar que aqui em Brasília, o governo do Distrito Federal, o governo Agnello, que está gozando de licença médica por uma súbita doença, este governo financiou uma lavanderia de dinheiro público, que é o portal Brasil 247, dirigido por um bandido chamado Leonardo Atushi. E não peço segredo, estou dizendo daqui, da tribuna. Gostaria que ele me contrariasse, mas ele não faz isso. Agora, já requeri que nos seja informado quanto foi que o ex-governador Agnello, que está em Brasília, dizendo-se doente, gastou e repassou para este blog fantasma para lavar dinheiro e financiar interesses escusos. Então, eu não tenho aqui procuração e nem vou defender nenhum partido político, não, deputado Ricardo Valle. Mas eu condeno, sim, quem usa o poder público para corromper os demais agentes. E aí, lamentavelmente, e fazendo as ressalvas de estilo, tenho, por Vossa Excelência, muito apreço. Tenho certeza que hoje o que aconteceu com o PT, lamentavelmente, nós temos aí parlamentares da mais alta envergadura, como o deputado Chico Leite, como o deputado Chico Vigilante, como o deputado Vasni, que não merecem passar por isso que uma direção partidária levou esses senhores a passarem. Então, eu quero deixar registrado, não temos aqui e não vamos defender a corrupção. Pelo contrário, nós vamos atacá-la onde ela se encontrar, independentemente de ser partido A, B ou C. Mas não vamos tapar o sol com a peneira. O povo brasileiro foi às ruas para dizer o seguinte: não acredito mais neste governo que está aí. Simplesmente porque esse governo que está aí está vivendo, está convivendo. Nós estamos vendo o presidente do Senado tentando fazer acordo para a manutenção de um governo que não tem mais a credibilidade necessária para governar. Discordo, e aí encerro apenas, apesar do respeito, mas discordo do entendimento do deputado Chico Leite. Acho que existem todas as condições para o processo político do impeachment. E a condição principal é realmente a questão da credibilidade que hoje falta ao governo que aí está. Muito obrigado, presidente, pela paciência.
Senhor presidente, eu queria só fazer uma questão de ordem. Hoje é aniversário de um grande amigo desta casa, que trabalha nesta casa junto comigo, que é o José Flávio, que completa aniversário hoje. Ele está me ouvindo, certamente, se não estiver ouvindo. José Flávio, meus parabéns para você. E todos os deputados aqui também estão compartilhando os parabéns para você.
Muito obrigado, deputado Liliane. Questão de ordem, deputado Wellington.
Eu ia pedir uma coisa, mas quero aproveitar, parabenizar nosso amigo Zé Flávio, amigo de muitos anos, ser humano muito competente, amigo, parceiro, e aproveitar e lembrar também do Sandro, hoje também é aniversário do Sandro, né? Que Deus lhe abençoe, você, Zé Flávio, muitos anos de vida, podemos deixar de lembrar. Mas como diz o Chico, né? Nessa idade nossa, nós queremos esquecer, né? Os aniversários. Mas eu queria pedir, presidente, dentro do possível, que a gente entrasse no processo de votação, né, porque senão daqui a pouco a gente não tem quórum e tem pelos que precisam ser votados conforme qualificado. Obrigado.
Perfeito. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, questão de ordem, deputado Júlio.
Há expediente para leitura, tá?
Pois não. Eu indago se o deputado Vasni Derruri faria uso da palavra, não está presente. Deputado Rafael Prudente. Posso. Abre mão. Deputado Reginaldo Veras. Reginaldo Veras.
Senhor presidente, se você me autoriza a falar daqui, serei curto e rápido.
Só quero usar esse momento para
agradeço, deputado.
Para parabenizar a Vossa Excelência pela audiência pública realizada hoje pela manhã, legitimando as entidades estudantis, os grêmios estudantis, que são fundamental para a conscientização política dos estudantes brasileiros. A discussão política tem que estar sim dentro da escola, senhor presidente, e Vossa Excelência hoje contribuiu para esse processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Reginaldo Veras. Agradeço ao senhor pela presença hoje de manhã. E assim, indago se algum parlamentar gostaria de fazer uso da tribuna ainda. Não havendo quem queira se pronunciar, eu encerro o comunicado de parlamentares. Passamos então para a ordem do dia. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens número 1 a 103 relativos aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia e itens extra-pauta. Não havendo manifestação em contrário com o apoio dos líderes, solicito a leitura do primeiro item para a votação. Peço à deputada Liliane Roriz que proceda à leitura. Antes, porém, questão de ordem, deputado Rodrigo Delmasso.
Eu tinha pedido uma questão de ordem antes, e até com base no regimento, pedi a leitura de uma moção que foi apresentada e do requerimento da criação da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Inclusive, a inclusão na pauta da ordem do dia, para que a gente votar hoje, votar em bloco junto com os requerimentos e as moções.
Nós vamos ler, senhor deputado, a carta, questão de ordem, Vossa Excelência. Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Senhor presidente, foi protocolado aí a moção 155 de 2015, autoria do deputado Cristiano e do deputado Rafael Prudente. É possível, Vossa Excelência, fazer a inversão e já fazer a votação da moção?
Então nós vamos colocar em bloco. É possível,
bloco?
Sim.
Ah, muito bom.
Tá bom? Perfeito. Peço à deputada Liliane que proceda à leitura da ordem do dia.
Primeiro item. Mensagem 153/2015 do Poder Executivo. Encaminha o projeto de lei que altera a lei de número 4.586, de 13 de julho de 2011, que dispõe sobre o objeto social da Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap. Mensagem 154/2015. Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que autoriza a doação à União do imóvel localizado na área número 2 da quadra 12 da região administrativa de Sobradinho. Mensagem 155 do Poder Executivo. Encaminha o projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 250 mil. Requerimento. Bloco Parlamentar Amor por Brasília e outros requer o registro da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Requerimento. Luzia de Paula e outros requer a realização da sessão solene dia 27 de novembro de 2015, às 10 horas, no 10º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado na Q19, lote no setor de indústria da Ceilândia, em comemoração ao primeiro ano de operação desta unidade policial. Primeira moção, Bloco Parlamentar Amor de Brasília. Uma moção. Tá. Bloco Parlamentar Amor por Brasília e outros. Uma retificação. Onde foi lida uma moção do deputado Cristiano Araújo, leia-se de autoria do deputado Cristiano Araújo, Rafael Prudente e outros.
Eu também não tenho uma moção aí.
Eu consulto os líderes se há acordo para votar os requerimentos em bloco pelo processo simbólico. Deputado Delmasso, acordo. Deputado Chico Vigilante. Deputado Joey Vale pelo nosso bloco. Havendo acordo, solicito à senhora secretária que proceda à leitura dos próximos itens para votação em bloco.
Item 114... Tá bom. Discussão e votação em turno único da moção 143 de 2015, de autoria do deputado Júlio César. 115. Discussão e votação em turno único da moção 145 de 2015, de autoria do deputado Bispo Renato. Item 16. Discussão e votação em turno único da moção 146 de 2015, de autoria do deputado Júlio César. Item 117. Discussão e votação em turno único da moção 147/2015, de autoria do deputado Vasni Derrore. Item de 118, discussão e votação em turno único, requerimento 820/2017, de autoria do deputado Chico Leite. Item 119, discussão e votação em turno único, requerimento 828/2015, de autoria do deputado Vasni Derrorio. Item 120, discussão e votação em turno único, requerimento 830/2015, de autoria do deputado Chico Vigilante. Item extra-pauta. Discussão e votação em turno único da moção de número 156/2015, de autoria da senhora deputada Liliane Roriz. Moção de turno único 157/2015, da autoria da deputada Liliane Roriz. Bloco, moção de 158/2015, para o Bloco Parlamentar de Amor para o Brasil e outros. E moção 155/2015, deputado Cristiano Araújo, Rafael Prudente e outros.
Em discussão, as moções e requerimentos lidos pela senhora secretária. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico.
E aí?
Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários, que se manifestem. Estamos em processo de votação, senhor deputado. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Peço a Vossa Excelência que proceda a votação nominal.
Acato a solicitação de Vossa Excelência. Votação pelo processo nominal. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos deputados. Os deputados que forem favoráveis, votem sim. E os contrários, votem não.
Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputado Bispo Renato. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Michel. Ausente. Deputado Joy Vale. Sim. Deputado Joreizão. Deputado Júlio César. Sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputado Lira, sim. Deputada Luzia de Paula. Deputado Professor Israel.
Sim.
Deputado Professor Reginaldo Veras. Sim. Deputado Rafael Prudente. Sim. Deputado Raimundo Ribeiro. Sim. Deputado Ricardo Vale. Sim. Cadê Roberto Negreiros? Deputado Roberto Rodrigo Delmasso. Sim. Deputada Sandra Farage. Deputada Thelma Rufino. Deputado Vasni Derrore. Deputado Wellington Luiz. Sim. Deputada Celina Leão. Dá mais um tempinho aqui para chamar de novo.
É.
Não quero.
Deputado Reginaldo Veras, gostaria de fazer destaque a algum voto?
É, senhor presidente, muito obrigado. Dizer que o voto é sim, destacando que na moção 158, meu voto é contrário. Somente essa. Muito obrigado.
Peço que se registre esse destaque da moção 158, deputado Reginaldo Veras. Deputado Reginaldo Veras, por procedimento, nós vamos retirar essa moção da votação em bloco e faremos uma votação em separado para ela. Tá bem? Então, o senhor votou sim para as demais emendas e a gente vai considerar assim. Eu peço que a assessoria da mesa registre. Vou dar o resultado, tá? Mesmo. As moções e requerimentos foram aprovados com 17 votos favoráveis, 7 ausências. Excluímos a moção número 158 da votação em bloco para que haja uma votação em separado.
O Chico quer falar? Qual é? Qual?
Nós vamos. Peço à secretária que faça a revisão da contagem.
Ai, você. Ai, meu Deus.
Eu também. Eu também vi. Porque a luzia saiu na hora. A luzia saiu, deu 15.
Eu também vi.
Então posso anunciar? Retificando o resultado da votação das moções dos requerimentos que foram votados em bloco, elas foram aprovadas com 15 votos favoráveis e 9 votos contrários. 9 ausências, me perdoem. Em discussão, a moção número 158 de 2015. Não havendo quem queira discutir, em votação. Ah, o senhor quer discutir, deputado? Perfeito. Isso. Votação nominal. Solicito à senhora secretária que faça a chamada.
A Gaciel Maia. Sim. Deputado Bispo Renato. Deputado Chico Leite. Pois não.
Eu vou votar não com declaração de voto.
Não. Chico Vigilante. Abstenção. Cristiano Araújo. Abstém. Doutor Michel, ausente. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputado Joreizão. Ausente. Deputado Júlio César. Ausente. Júlio, você vota como? Sim. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Abstém. Deputada Lira.
Deputado Lira.
Deputado Lira. Sim. Deputada Luzia de Paula. Ausente. Deputado Professor Israel.
Eu me abstenho.
Deputado Professor Reginaldo Veras. Deputado... Ah, não. Deputado Rafael Prudente. Sim. Deputado Raimundo Ribeiro. Sim. Deputado Ricardo Vale. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Rodrigo Delmasso. Deputada Sandra Farage, ausente. Deputado Thelma Rufino, ausente. Deputado Valesny Derrore, ausente. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputada... desculpa, Wellington.
Não, deputado Joivalha não. Joivalha não.
De ausente para não, deputado Joivalha. Wellington Luiz, como o senhor vota?
Votação complicada. Abstive também. Deixa eu pronunciar, então.
Vamos lá, né? Foi aprovado? A moção foi aprovada com 7 votos favoráveis, 4 votos contrários, 9 ausências e 4 abstenções. Para.
Como é que ele vai falar agora?
Tá. Muito obrigado, deputado Chico Leite, que dispensou a declaração de voto.
Tem mais alguma coisa aí?
Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmas.
Só questão de ordem, queria pedir para que a Secretaria Legislativa para preparar a moção, que amanhã nós estaremos no Supremo, tá certo? Para levar essa moção lá. Obrigado.
Vamos votar, cadê? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem.
O que mais que tem para votar?
Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Joivalha.
Ah, presidente, queria só pedir à senhoria que desse continuidade ao nosso processo de votação nos PDLs, pelo menos, para que a gente possa terminar e ir para casa com tranquilidade.
Já estão chegando à mesa.
E eu gostaria também de reforçar aqui os parabéns ao nosso companheiro Zé Flávio, a pessoa que eu admiro, tá bom?
Questão de ordem, senhor presidente, só a pedido da presidente Celina Leão, para incluir no item da pauta, o item 108, que fala sobre a segurança do metrô, é uma alteração sobre a questão da segurança dos metroviários. Obrigado. Do transporte rural. Obrigado.
Eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência, peço que a assessoria do plenário tome as providências para incluir na ordem do dia.
Senhor presidente, eu solicitei a votação do item 111 do PDL. Não tem quórum?
Senhor deputado, Garcial Maior, acato a vossa solicitação, mas eu vou pedir à senhora secretária que verifique o quórum.
Vamos ver. Deputada Garcial Maia.
Presente.
Deputado Bispo Renato. Ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Presente ou ausente, deputado Chico Leite? Ele estava por aí agora. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cristiano Araújo. Não, ele estava sentado aí há pouco. Cristiano Araújo, presente. Doutor Michel, ausente. Joy Vale, presente. Juarezão, ausente. Júlio César, presente. Ausente. Liliane, presente. Lira. Deputado Lira. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado Professor Israel, presente. Deputado Reginaldo Veras, presente. Deputado Rafael Prudente, presente. Deputado Raimundo Berbeiro. Ausente. Deputado Ricardo Vale. Ausente. Deputado Roberto Negreiros. Ausente. Deputado Rodrigo Delmasso. Deputado Rodrigo Delmasso. Ausente. Deputada Sandra Farage. Ausente. Deputada Thelma Rufino. Ausente. Deputado Vazideu Rouri. Ausente. Deputado Wellington Luiz. Presente. Deputada Celina Leão. Ausente. Então temos um, dois.
Não, não havendo quórum para deliberações, com apenas 9 deputados presentes, declaro encerrada a presente sessão ordinária.